Bom dia a todos e a todas, nobres colegas, vereadores, sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma etapa desse ano, segundo semestre, e que Deus abençoe nossa batalha nesse restante de ano aí, que nós consigamos aí fazer cada vez mais uma Formosa melhor para todos nós. Bom dia a todos os internautas. Vamos então a mais uma sessão depois de 30 dias aí, né? Quase 40 dias aí, nossos vereadores, digamos assim, não de recesso ou de férias, mas com certeza todos aí empenhados em trazer recursos para uma Formosa, com certeza. Parabéns a todos nós. Sobre a proteção de Deus, já vendo o número legal, declaramos aberta a presente sessão desse dia 3/8 de 2021. Peço ao novo secretário Aldirá, se chegou, que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 25/2021, da sessão ordinária do dia 10/6/2021. Primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão ordinária, realizada por videoconferência, com início às 9h13 do dia 9 de junho de 2021. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores: a Cinemar Gonçalves Costa, Nema, presidente; Roberta Brito Fungueto, vice-presidente; o Hélio Antônio da Silva, o Hélio de Assis chegou, primeiro secretário; Kátia Rodrigues Silva, segunda secretária; Felipe Vilarins Lacerda, terceiro secretário; Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio; Edmundo Nunes Dourado, Mundim; Eliton de Paiva, Conde Paiva; Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda; Hermes Ferreira da Costa; Israel de Assis Alves, índio de Assis; João Batista Cordeiro Mororo Júnior; Joelson Roberto Vaz Santiago; Joelson Trovão; Jussier Batista do Nascimento, Cie do Sacolão; Luciano Martins de Araújo; Marcos Goulart de Araújo, Marquinhos Araújo; Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider; Simone Dias Ribeiro de Melo e Valdo José da Silva. Expediente: a ata da sessão anterior, 9/6/2021, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas: projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 112/2021, de autoria do vereador subtenente Clésio, que dispõe sobre a entrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso contínuo às pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade de locomoção e idosos. PL 101/2021, de autoria da vereadora delegada Fernanda, que institui a política de transparência na cobrança de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, no município de Formosa. PL 118/2021, de autoria dos vereadores Luciano Martins e Hélio de Iraci Chegou, que dispõe da prioridade no plano municipal de vacinação, que as pessoas com deficiência, os professores em atividades, profissionais de segurança pública, motoristas do transporte escolar, motoristas de aplicativos e alternativos sejam priorizados no processo de imunização contra a Covid-19 no município de Formosa e da outras providências. PL 66/2021, de autoria da vereadora Simone Ribeiro, que institui a Política Municipal de Incentivo à Educação Socioemocional. E PL 8/2021, de autoria do vereador Valdo José, que dispõe sobre a instituição da Semana de Cuidado com a Escola e da Outras Providências. Indicações: número 1572 e 1753/2021, de autoria do vereador Nema; número 1343, 1344 e 1345/2021, da vereadora Cátia Rodrigues; número 1775, 1776/2021, do vereador subtenente Clésio; número 223, 224 e 225/2021, do vereador Mundim; número 1679, 1680 e 1681/2021, do vereador Conde Paiva; número 1736/2021, da vereadora delegada Fernanda; número 1661, 1662, 1663/2021, do vereador Felipe Vilarins; número 1723, 1724, 1725/2021, do vereador Índio de Assis, número 1778, 1779, 1780/2021, do vereador João Batista, número 1641, 1642, 1643/2021, do vereador Joel Trovão, número 73, 74 e 75/2021, do vereador Luciano Martins, número 1764, 1765, 1766/2021, do vereador Marquinho Araújo, número 643 e 765, da vereadora Roberta Brito, número 517, 518/2021, do vereador professor Schneider, número 369, 370 e 371/2021, da vereadora Simone Ribeiro, número 1747 e 1749/2021, do vereador Walter José, e número 670, 671 e 672/2021, do vereador Wélio Deiraci Chegou. Ordem do dia. Não houve matérias. Tema livre. Às 9 horas e 57 minutos. Oradores inscritos. Vereadores. Wélio Deiraci Chegou. Subtenente Clésio. Professor Schneider. Roberta Brito. Nema. João Batista. Cátia Rodrigues. Joel Trovão. Marquinhos Araújo. Simone Ribeiro. Conde Paiva e Hermes Costa. Segue a transcrição da fala do vereador Wélio Deiraci Chegou durante o expediente, conforme solicitado pela vereadora Roberta Brito. Relatório semestral. Atividade legislativa. Foram realizadas 31 sessões ordinárias e extraordinárias neste primeiro semestre de 2021. Foram apresentadas 131 projetos de normas jurídicas até a data de 9 de junho de 2021, dos quais 33 se transformaram em leis e resoluções. Os vereadores encaminharam até a data 1.262 indicações sobre vários temas. Os documentos foram apresentados na Câmara e encaminhados ao Poder Legislativo. Atividades internas. A Câmara equipou o plenário da Casa com proteção individual, compra de álcool em gel e equipamentos que proporcionassem maior segurança na execução dos trabalhos presenciais. As equipes de trabalho, os setores e os departamentos da Câmara Municipal de Formosa foram reorganizados e remanejados, de modo a ampliar a eficiência dos serviços prestados pela Casa de Leis, com a descentralização das funções de forma justa, sem gerar direcionamento ou acúmulo de responsabilidades a poucos trabalhadores, elevando a satisfação do grupo e estabelecendo uma relação de confiança no trabalho de todos. Montagem de sala com equipamentos para o desenvolvimento do trabalho da Comissão Permanente de Licitação. Adaptações das salas do Departamento de Comunicação e Primeira Secretaria. Montagem dos novos gabinetes com encaminhamento de equipamentos eletrônicos, tais como ar-condicionado. Apoio à Escola do Legislativo. Ampliação no trabalho de divulgação institucional através das redes sociais oficiais da Câmara, alcançando, através das publicações do Facebook, 195.170 perfis, número 5 vezes maior do que todo o ano de 2020. No YouTube, a quantidade de visualizações dos vídeos das sessões foi de 17.012, 268% maior que 2020. No Twitter, o número de visitas ao perfil e o total de impressões também superam 2020. Fruto de um atuante trabalho do Departamento de Comunicação, que ampliou o número de postagens em relação ao ano anterior, junto ao empenho de todos os vereadores na divulgação dos trabalhos da Casa. Frisando que a Câmara nunca realizou o pagamento de publicidades em redes sociais. Preservação e ampliação do trabalho de transparência da Câmara Municipal de Formosa, de modo a permitir que qualquer cidadão tenha acesso aos processos administrativos e financeiros realizados por esta Casa, seguindo as diretrizes das leis de transparência pública e visando sempre melhorar este trabalho. Atividades públicas. Em 7 de janeiro, a Câmara participa da solenidade de assinatura do projeto de canalização e urbanização do córrego Josefa Gomes. Em 12 de janeiro, participa da cerimônia de apresentação do secretariado municipal. Em 18 de janeiro, realiza entrega de ofício cobrando data da chegada das vacinas, quantidade de lotes de vacinação, estrutura providenciada, criação da Casa de Apoio a Pacientes Formosenses em Goiânia e manutenção e conservação de todas as UBSs, do CAPS 2, da Policlínica, do CEL, da Reabilitação e da UPA. Também em 18 de janeiro, a presidência da Câmara realiza levantamento de demandas solicitadas pela população quanto ao serviço de tapa-buraco e micro-revestimento nas principais ruas e avenidas do Distrito Santa Rosa. Em 19 de janeiro, faz visita técnica à estrutura montada para a realização da campanha de vacinação contra a Covid-19 na Vila Carolina. E mais tarde, averigua a denúncia de assoreamento do lago do Parque Ecológico Mata da Bica. Em 22 de janeiro, reúne-se com o presidente da Matéria para solicitação de reestruturação do órgão em Formosa para melhorar o atendimento aos agricultores familiares. Em 24 de janeiro, participa do lançamento do novo transporte coletivo em Formosa. Dia 27 de janeiro, reúne-se com a equipe de secretária, da Secretaria Estadual de Agricultura para solicitar kits de irrigação e recursos para a agricultura familiar e convênio com a Codevasf. Também visita o presidente da Goinfra para requisitar manutenção e melhoramento das GOs 458, GO 116, GO 484 e construção de pontes de concreto. Em 24 de fevereiro, trata de assuntos relacionados ao crédito rural a longo prazo para o produtor formosense. Busca informações sobre o FCO, a Casa de Farinha e sinal de internet para os assentamentos junto à Superintendência de Produção Rural Sustentável. Em 25 de fevereiro, se reúne com o secretário estadual de Turismo na Goiás Turismo para discutir a inclusão do município e seus pontos turísticos na divulgação em nível estadual, para fortalecer a economia, gerar mais recursos e empregos aos formosenses. Em 3 de março, receberá um grupo de comerciantes para discutir questões referentes ao decreto de fechamento do comércio. Na ocasião, pediu-se a ampliação da fiscalização e manutenção da atividade comercial. Em 9 de março, a Câmara realizou homenagem a todas as mulheres com exposição de arte a céu aberto durante o mês. Em 21 de março, realizou visitoria a uma das pontes a ser concretada na GO 458. Em 22 de março, realizou maior agilidade no serviço de tapa-buracos no perímetro urbano de Formosa, junto à Secretaria Municipal de Obras, e buscou informações a respeito da atual situação da educação junto à Secretaria competente. Em 23 de março, sugeriu ideias da Secretaria Municipal de Saúde para melhorar o atendimento ao público e também adotar o sistema de drive-thru durante a campanha de vacinação contra a Covid-19. Em 26 de março, recebeu informação do governo estadual sobre concordância do pedido feito pela Câmara de Formosa e vários outros municípios goianos a respeito da inclusão de profissionais da segurança e da saúde na vacinação contra a Covid-19. Em 29 de março, se reuniu com representantes das escolas particulares, Secretaria de Educação e Prefeitura para discutir o retorno às aulas em formato híbrido e informar novidades acerca da inclusão da categoria no grupo prioritário de vacinação. Em 30 de março, acompanhou os trabalhos envolvidos pela Secretaria de Limpeza e Iluminação Pública no Distrito de Santa Rosa com a roçagem, capina e conservação dos terrenos e recebeu garantia de que os serviços de tapa-buracos seriam realizados posteriormente. Em 16 de abril, fiscalizou o processo final de distribuição de kits com alimentos não perecíveis adquiridos com recursos do PNAE. Em 22 de abril, acompanhou o lançamento do viaduto da inserção 8 na BR-020. Em 30 de abril, acompanhou os trabalhos de investimento asfalto para buraco no Distrito de Santa Rosa. O serviço seria posteriormente expandido ao Distrito de JK e Bezerra. Em 3 de maio, acompanhou o lançamento do programa Goiás em Movimento junto ao governador Ronaldo Caiado, com a confirmação da construção de mais pontes mistas na GO 116. Em 4 de maio, recebeu dirigentes sindicais para debater os projetos do Poder Executivo sobre a reposição salarial atualizada da atualização da tabela de vencimentos e ajustes previdenciários, que foram posteriormente aprovados pela Câmara, pois refletirem o resultado positivo de uma luta trabalhista realizada há anos pelos funcionários públicos de Formosa e seu sindicato. Em 6 de maio, visitou o Distrito JK para acompanhar os trabalhos de revestimento asfáltico, limpeza de vias e terrenos públicos e troca de instalação de lâmpadas para melhoria da iluminação pública. Em 14 de maio, reuniu-se com a Secretaria Estadual de Agricultura para acompanhar as demandas referentes à agricultura familiar em Formosa. Em 18 de maio, reuniu com o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros para tratar de assuntos relacionados à construção de uma sede de comando regional, unidade de proteção náutica na Lagoa Feia e doação de terreno para a instalação dessas infraestruturas. Em 19 de maio, reuniu-se com o presidente do IPAGRE para tratar de detalhes acerca da instalação de uma clínica de atendimento no município. Em 20 de maio, acompanhou o comitivo municipal em apresentação de plano de ações do governo para a educação, promovido pela Secretaria Estadual de Educação. Em 25 de maio, recebeu o deputado federal José Nelto, que apresentou planilha de orçamento encaminhada ao município de Formosa e esclareceu sobre o andamento administrativo dos recursos até sua liberação. Pela noite, reuniu-se com o senador Luiz do Carmo, que colocou-se à disposição para trazer emendas orçamentárias à cidade. em 27 de maio, acompanhou a assinatura da ordem de serviço na barragem do Rio Paranã, juntamente com o governador Ronaldo Caiado. Em 31 de maio, visitou o delegado regional de Polícia Civil para buscar informações acerca do furto de vacinas da gripe ocorrida em fim de semana. Posteriormente, o delegado também participou de sessão ordinária e esclareceu sobre o andamento dos trabalhos de investigação realizados sobre a vacina da Covid-19. Em 2 de junho, cobrou melhorias de atendimento e aquisição do tomógrafo em visita realizada pelo secretário estadual de saúde. Explicação pessoal. Às 12 horas e 14 minutos, oradores inscritos: Cátia Rodrigues, Simone Ribeiro, Valdo José, Cie do Sacolão, Marquinhos Araújo, Índio de Assis e Nema. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 25/2021, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 13 horas e 27 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada em agosto de 2021, no mesmo local e horário. E, para constar, eu, o Hélio de Iraci chegou, primeiro secretário, lasanha presenteada que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Obrigado, secretário. Ato em discussão. Ata anterior aprovada. Peço ao novo secretário que faça leitura da ordem do dia. Da pauta do dia, né? Obrigado, secretário.
Estado de Goiás. Poder Legislativo. Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 3 de 8 de 2021. Expediente. Ofício número 118/2021. Gabinete do Prefeito. Assunto: encaminha memorial de cálculo para 2022.
Pode continuar.
Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Executivo. Projetos de lei ordinária. Projeto de Lei Ordinária número 17/2021 autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação técnico-operacional com o Centro Técnico em Saúde e Informática Limitada, CETESE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 18/2021 autoriza o município de Formosa a realizar convênio de cooperação técnico-operacional com a instituição União Pioneira da Integração Social, UPS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências.
Só lembrando que o ofício do memorial de cálculo será encaminhado para a Comissão de Finanças. Pode continuar, vereador.
Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereador Índio de Assis, projeto de lei ordinária número 42/2021, assegura o direito aos proprietários de animais, cães, guias no transporte rodoviário municipal. Vereador João Batista, projeto de lei ordinária número 109/2021, dispõe sobre o programa Adote um Campo e ou um Parquinho para captação de parcerias para implantação, reforma e manutenção de campos públicos de futebol amador e parquinhos em nosso município. Vereador Joel Trovão, projeto de lei ordinária número 24/2021, institui o dia de valorização municipal dos profissionais coletores de lixo ou gari. Vereador Luciano Martins, projeto de lei ordinária número 115/2021, suprime e altera dispositivos da Lei Municipal número 155/2008, que dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Formosa e da outras providências. Vereador Marquinhos Araújo, projeto de lei ordinária 119/2021, cria o portfólio das mulheres de Formosa na forma que menciona e da outras providências. Vereador, professor Schneider, projeto de lei ordinária número 136/2021, dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de focinheira e estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães de grande e médio porte e ou de raças consideradas perigosas. Vereadora Roberta Brito, projeto de lei ordinária número 134/2021, estabelece regras para garantir a imunização completa da população do município de Formosa contra a Covid-19.
Peço em caminho os projetos às suas comissões devidas e peço ao vereador que faça a leitura das indicações.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 1107/2021, resgatar o Clube da Viola no município. Número 1108/2021, construir uma estrada denominada Rota do Cavalo no município. Número 1109/2021, instalar redutor de velocidade, quebra-molas, na Rua 5, bairro Imperatriz. Vereadora Cátia Rodrigues, número 1346/2021, fazer reforma e ou revitalização de todo o piso da extensão em volta do laguinho do vovô. Vereador Subtenente Clésio, número 1854/2021, fazer manutenção dos equipamentos da Policlínica da Lagoa dos Santos. Número 1855/2021, fazer pavimentação asfáltica na Via 13, Setor Sul. Número 1856/2021, fazer pavimentação asfáltica na Via 20, Setor Sul. Vereador Mundim, número 1891/2021, fazer micro revestimento asfáltico na Rua 8, bairro Jardim América. Número 1892/2021, fazer micro revestimento asfáltico na Rua 7, bairro Parque Serrano. Número 1893/2021, fazer micro revestimento asfáltico na Rua 11, bairro Jardim Oliveira. Vereador Elton de Paiva, número 1682/2021, fazer reforma geral, piso, parede e forro na Unidade Base de Saúde, UBS 2, Setor Pampulha. Número 1683/2021, colocar placa de identificação na Unidade Básica de Saúde, UBS 2, Setor Pampulha. Número 1684/2021, fazer cronograma para retirada regular dos lixos contaminados na Unidade Básica de Saúde, UBS 02, Setor Pampulha. Vereadora, delegada Fernanda, número 1790/2021, alterar o regime jurídico dos servidores públicos municipais, com vistas a aumentar a licença maternidade para 20 dias. Vereador Felipe Vilarins, número 1871/2021, fazer operação tapa-buracos e revestimento asfáltico na Rua 20, bairro Jardim Bela Vista. Número 1872/2021, fazer manutenção na iluminação pública na Rua das Laranjeiras, bairro Jardim Planalto. Número 1873/2021, fazer manutenção na iluminação pública na Rua 1, travessa com a Rua Bandeirinha, Setor Nordeste. Vereador Hermes Costa, número 1705/2021, fazer meios fios na Rua Projetada Valdemiro de Paiva, lote 11, quadra B, bairro Chácara, Setor Sul. Número 1706/2021, fazer operação tapa-buracos na Via 16, quadra 115, próximo ao número 8, Setor Sul. Vereador Índio de Assis, número 1796/2021, fazer pavimentação asfáltica na Rua 66, bairro Parque Lago. Número 1797/2021, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 66 do Setor Parque Lago. Vereador João Batista, número 1822/2021, fazer operação tapa-buracos na Rua Bela Vista, quadra 7, bairro Jardim Planalto. Número 1823/2021, contratar um médico com especialidade em neuropediatria e também um profissional que atue na área de terapia ocupacional para atender em nosso município. Número 1824/2021, adotar sistema de proteção, respeito e cuidado às mães de nato morto nas unidades de saúde credenciadas no Sistema Único de Saúde, SUS. Vereador Joelson Trovão, número 1839/2021, arrumar todos os eixos, galhos e reconstruir a ponte principal do projeto de assentamento Brejão, número 1840/2021, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 3, bairro Parque das Laranjeiras, número 1841/2021, colocar semáforo na Avenida Valeriano de Castro, entre o Mercado Rabelo e o Açougue Hipercarnes, bairro Centro. Vereador Cie do Sacolão, número 913/2021, implantar ambulatório médico das especialidades pediátricas, incluindo neurologia, oftalmologia, alergologia, dermatologia e clínica geral, entre outras. Número 914/2021, estudar a possibilidade dos servidores da área de saúde que estão na linha de frente em atendimento aos pacientes enfermos com Covid-19 passem a receber insalubridade no limite máximo de 40% de percepção adicional. Vereador Luciano Martins, número 76/2021, construir faixa de pedestre elevada em frente à empresa Biodiesel. Número 77/2021, criar academia ao ar livre na praça frente à rua Patativa, bairro Parque Lago. Número 78/2021, fazer troca de lâmpada na rua Perdiz, frente à casa 19, quadra 2, bairro Parque Lago. Vereador Marquinhos Araújo, número 2013/2021, fazer revestimento asfáltico na rua 31, lote 4, quadra 63, Parque São Francisco de Assis. Número 2014/2021, fazer revestimento asfáltico na rua 33, lote 5, quadra 66, Parque São Francisco de Assis. Número 2015/2021, fazer revestimento asfáltico na rua 4, lote 12, quadra 61, Parque São Francisco de Assis. Vereadora Roberta Brito, número 871/2021, implantar e desenvolver o programa de uso e aproveitamento de lotes baldios e não utilizados no município de Formosa. Lei Ordinária número 347/2016. Número 888/2021. Realizar premiação professor do ano conforme prevê a Lei Ordinária 311/2015. Vereador Professor Schneider, número 519/2021. Fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento na Rua 12, quadra 30, lote 2B, bairro Jardim Bela Vista. Número 520/2021, fazer pavimentação asfáltica na rua Longuinha da Silveira Martins, setor Abreu. Número 521/2021, fazer pavimentação asfáltica na via 13, no setor de Chacras Abreu. Vereadora Simone Ribeiro, número 372/2021, fazer distribuição gratuita de absorvente nas unidades básicas de saúde para as pessoas em estado de vulnerabilidade do município de Formosa. Número 373/2021, construir ciclovias na Avenida Brocotó, Anel Viário, bairro Jardim Oliveira. Número 374/2021, fazer revitalização das lixeiras na parte interna da Mata da Bica. Vereador Valdo São José, número 1748/2021, restaurar a boca de lobo da Avenida Brasília em frente ao Banco Sicoob, bairro Formosinha. Número 1787/2021, criar campanhas de sensibilização sobre o descarte correto de lixos, resíduos sólidos, reciclados e orgânicos. Número 1788/2021, fazer micro revestimento asfáltico da Via 10, Setor Sul. Vereador, o Hélio já se chegou. Número 673/2021, fazer campanha de conscientização direcionada às empresas quanto à divulgação de propagandas mediante profetagem. Número 674/2021, fazer operação tapa-buracos na Rua J, Setor Nordeste. Número 675/2021, instalar redutor de velocidade tipo lombada na Rua 8, quadra 16, bairro Parque Serrano. A vereadora Simone Ribeiro, por favor.
Eu solicitei um destaque. Obrigada. Bom dia a todos, presentes, internautas, nobres vereadores. Quero fazer um destaque, foi-me concedido esse momento, já agradeço, referente a uma indicação sobre a distribuição gratuita de absorvente nas UBS para pessoas em estado de vulnerabilidade no município de Formosa. Eu fico muito feliz em poder compor esse legislativo, sendo mulher e que já passou por algumas dificuldades. E nessa caminhada aí, né, ouvindo as pessoas, principalmente as adolescentes, as mulheres, a gente nota que muitas dificuldades que elas passam, nós também já passamos, no caso eu. E aí eu quero só ponderar aqui as justificativas sobre a pobreza menstrual. Isso cabe, inclusive, um projeto de lei, mas tendo em vista a sensibilidade do secretário de Saúde, da primeira-dama, eu peço que vejam com atenção e carinho essa minha indicação. Segundo estudo, 26% entre as adolescentes de 15 a 17 anos de idade não têm acesso a produtos higiênicos adequados durante o período menstrual. Muitas utilizam pedaço de pano, papel higiênico, papelão, jornal e até mesmo miolo de pão. São esses exemplos, né, que levam a gente a lutar por essas questões que às vezes tão simples. Talvez para muitas de nós um artigo de luxo, mas para muitas realmente é algo que provoca muitas questões tristes na vida dessas meninas, dessas mulheres, né? Então, o absorvente não é um item de beleza, é item básico. Então, que o Poder Executivo reveja essa questão, veja essa questão com carinho, com sensibilidade, e que torne um item básico, porém obrigatório nas cestas básicas dessas mulheres. Obrigada pela oportunidade.
Obrigado, vereadora. Inclusive, nós pedimos também, vereadora, para que aqui nos banheiros da Câmara fosse colocado também. Eu não sei se isso está sendo cumprido, eu vou até verificar esse negócio absorvente. Tá certo? Peço que encaminhe as indicações para o Poder Executivo. E, em seguida, peço ao vereador Eldir Assis chegou que faça, então, leitura da ordem do dia, viu, vereador? Agora está certo. Projeto de primeira fase. Obrigado.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Pareceres das comissões. Projetos de lei ordinária. Vereadora Cátia Rodrigues. Projeto de lei ordinária número 76/2021. Dispõe sobre a inclusão ao calendário de comemorações oficiais do município de Formosa, Goiás, a Semana Municipal do Corredor de Rua. Vereador Elton de Paiva, projeto de lei ordinária número 83/2021, dispõe sobre atividades essenciais do funcionamento de feiras livres durante a vigência de estado de emergência ou calamidade pública e da outras providências. Vereador Índio de Assis, projeto de lei ordinária número 74/2021, dispõe sobre a caracterização das atividades privadas de construção civil no âmbito do programa Casa Verde e Amarela, imobiliárias, corretores de imóveis e contabilidade, como essenciais durante a vigência de estado de emergência ou estado de calamidade pública. Vereadores, Roberta Brito, Nema, Hélio de Assis Chegou, Cátia Rodrigues, Felipe Vilarins, Joel Struvão, Mundim, Edson de Paiva, Luciano Martins, professor Schneider, Índio de Assis e Hermes Costa. Projeto de lei ordinária número 73/2021 institui como atividade essencial os estabelecimentos de prestação de serviços de educação física ou física públicos ou privados como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população no âmbito do município de Formosa. Vereadores, o Hélio de Iraci Chegou, Nema, Cátia Rodrigues, Mundim, Edson de Paiva, Felipe Vilarins, Hermes Costa, Índio de Assis, Joel Struvão, Luciano Martins, Roberta Brito, professor Schneider. Projeto de lei ordinária número 52/2021, denomina de Laguinho de Janeiro Carvalho de Brito ou Laguinho do Abreu, localizado na Avenida Circular 2, bairro do Abreu, no município de Formosa, Goiás.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereadora.
Bom dia a todos os presentes, bom dia às pessoas que nos assistem. Quero cumprimentar todos os nobres colegas vereadores e dizer que estou feliz em estar de volta aos trabalhos dessa casa. Eu sempre digo que Formosa tem pressa, então nós precisamos também ter urgência em fazer mais por Formosa. Quero cumprimentar o público presente, na pessoa do secretário Taburé, e aproveitar a oportunidade que o secretário está aqui conosco para falar desse projeto que entrou para a primeira fase de discussão e votação, que é o projeto que dispõe sobre a inclusão do calendário de comemorações oficiais do município à Semana do Corredor de Rua. Nós precisamos avançar, secretário, como nós já conversamos em reuniões lá no estádio de Ogão. Nós precisamos avançar agora que a pandemia, a gente está passando por uma fase mais, passou pela fase mais crítica da pandemia, nós vamos avançar com as nossas atividades, principalmente as atividades de rua, porque é onde inclui a população de todos os níveis sociais e a gente consegue alcançar a maior faixa etária possível de participantes envolvidos. E a corrida de rua, ela tem características importantíssimas, porque além de cuidar do corpo, ela cuida também da mente. Nós sabemos que já é uma prática consolidada no esporte brasileiro e em Formosa não é diferente. Antes da pandemia, nós tínhamos aí muitos grupos definidos de corredores de rua em Formosa e nós não podemos deixar que isso acabe. Nós precisamos fortalecer essa prática, porque é uma prática inclusiva, onde participa o pobre, o rico, né? Participa todas as pessoas que estiverem a fim de participar aí de uma prática esportiva. Então, esse projeto ele vem para nos lembrar da importância da prática da atividade física, mas principalmente aquela atividade física que não faz segregação de pessoas. Ao contrário, ela agrega e ela só tem a contribuir para o bem-estar físico e social de toda a população formosense. Obrigada, senhor presidente.
Obrigada, vereadora. Então, esses projetos são de primeira fase de discussão. Quem quiser, geralmente a gente faz a discussão na segunda, né? Na segunda fase. Mas quem quiser também, a vereadora já fez a discussão do projeto dela, se alguém quiser manifestar.
Eu abri a discussão, senhor presidente, para homenagear o secretário de esportes que está aqui presente.
Beleza, eu imaginei.
Prestigiando, obrigado.
Eu imaginei, foi bom.
Pela ordem, senhor
presidente. Se alguém quiser, se não, a gente deixa para amanhã.
Senhor presidente, só para fazer uma solicitação em relação ao projeto das academias, eu queria pedir que retirasse o parecer 0121 da Comissão de Esporte e Lazer, pois os mesmos desobedeceu o artigo 57 do requerimento interno da Casa, que estabelece a competência da Comissão de Justiça e Redação em analisar a constitucionalidade de todos os projetos, que a comissão, o doutor João e o Clésio, deu inconstitucionalidade ao projeto. Mas aí a relatora da Comissão de Justiça e Redação, a doutora Fernanda, a delegada Fernanda, deu parecer favorável junto com os demais da comissão. Então, eu quero que retira, porque não tem legalidade esse parecer da Comissão de Esporte e Lazer. Obrigada, senhor presidente.
A palavra, senhor presidente.
Peço, então, que retire o...
Eu acho que o Clésio talvez queira pedir a palavra também, mas nós consideramos o parecer da assessoria jurídica da Casa, que considerou como inconstitucional o projeto. Por isso, nós não optamos pela legalidade do projeto. Entendo sua argumentação, vereador.
A gente aqui, quem que dá o parecer da legalidade é a Comissão de Justiça e Redação. E a Comissão da Justiça e Redação, onde a relatora foi a vereadora Fernanda, deu parecer favorável, é o que conta no parecer.
É só uma dúvida, nós não vamos discutir cada projeto agora em relação à legalidade ou deixa para amanhã?
Hoje é a legalidade do projeto.
Hoje é a legalidade.
Eu só estou pedindo para retirar o parecer. Entendo. Porque a gente tem que respeitar o artigo 57 do Regimento Interno da Casa, que dá quem dá a legalidade é a Comissão de Justiça e Redação. As outras comissões, ela só dá o parecer se cabe ou não estar dentro da comissão aquele determinado projeto, quando é encaminhado para a comissão de vocês. As outras comissões não dão legalidade. Talvez a Kátia possa até esclarecer melhor, é da área dela aí, né, Kátia?
É, apenas para dizer, doutor João, que é justamente nessa primeira fase que a gente vai discutir a constitucionalidade. Então, acho que o momento é oportuno, sim, para abrir essa discussão. E como eu sou relatora na comissão, mas como eu também assinei o projeto, a relatoria passou para a vereadora delegada Fernanda, que deu o parecer positivo para o projeto. E o parecer da doutora Maria Alice, ele é meramente consultivo, né? Ele não tem o poder de influenciar ou de decidir algo aqui no parlamento. Então, assim, a gente considera, a gente respeita muito o trabalho técnico da doutora, mas o parecer que valida os projetos aqui na casa é o parecer da relatoria da Comissão de Justiça e Redação.
Obrigada. Vereadora Kátia, sua parte, por favor. Só para fazer um questionamento à senhora como advogada.
A palavra está comigo,
uma lei...
vereador Marquinhos.
Você então, quer
a palavra está comigo,
depois
vereadora.
Depois eu falo com a Kátia, por favor.
Tudo bem. Obrigada, vereadora Kátia.
Tá ok.
Pedi a palavra, achei que já tinha encerrado, me desculpe.
Já tinha encerrado, né? Beleza.
Subscreve aí, presidente, para mim falar com a Kátia.
Sou presidente. Tá, mas você quer falar a respeito do projeto? Não, então, se você quiser falar, fala logo então. Agora.
Kátia, só um questionamento. O Ministério Público foi contra aquela projeto de lei que foi criado aqui o ano passado, dizendo das igrejas, que seriam também essenciais. Existe uma lei federal colocando as academias já como essenciais, não é isso? Essa lei nossa aqui não sobrepõe a federal ou não? Você como advogada podia me esclarecer sobre... Eu sou a favor do projeto, fui procurado por alguns, mas nós devemos criar leis que amanhã não vai ter problema constitucionalmente, né?
Na verdade, vereador Marquinhos, pela hierarquia das normas, nenhuma lei sobrepõe lei federal. No entanto, o que nós estamos trazendo é a regionalização dessa lei. Nós estamos criando uma lei própria do município para que fique sobre nossa tutela essa lei. Por exemplo, a lei que valida como essencial a atividade religiosa, ela está válida. Houve uma sugestão do Ministério Público, mas pode ser acatada ou não. E o parlamento, ele é soberano. Até que seja revogada ou reeditada essa lei, ela é válida no município e isso precisa ser respeitado. Eu penso assim, dentro da legalidade, vereador, nós não podemos recuar nem um centímetro. Ou se revoga a lei ou cumpra-se.
Obrigado pelo esclarecimento, doutora.
Senhor presidente.
Obrigado.
Eu fui relator, eu sou o relator da comissão de esporte, né? Essa relatoria aí. Inclusive, está aqui, ó, é o parecer jurídico. Apesar da boa intenção dos autores, vereadores, em buscar subsídios para ajudar a população. Porém, é misto se alientar que não se pode esquecer que cabe ao chefe do Poder Executivo dispor dos decretos sobre serviço público e atividades essenciais. Então, vereadora Roberta, eu retirei um projeto de Libras que ia nos ajudar, ia nos também favorecer os surdos e mudos. A Comissão de Redação e Justiça aprovou, certo? Chegou aqui para ser votado, foi retirado, pediram para me retirar, certo? Então, está tendo um impasse aí. Então, se a Comissão de Esporte e Lazer não tem poder nenhum fazer parecer, então não adianta fazer um parecer constitucional, não adianta fazer nada. Então, deixa só para a Comissão de Redação e Justiça fazer, então.
É porque a palavra final é da Comissão de Justiça e Redação, ô vereador.
Então, pronto.
A gente está falando da legalidade.
Então as comissões não têm validade.
Vereador Clésio, eu posso falar? Para corroborar com o
que
você fala?
Pode, sim,
claro. Na verdade, o parecer das comissões, eles são importantíssimos. mas eles avaliam coisas diferentes, avalia a aplicabilidade e o interesse coletivo. É essa avaliação que deve ser feita pelas comissões, e não o quesito constitucionalidade, que esse é um critério, um requisito da Comissão de Justiça e Redação. Agora, é aplicável o projeto? Vai somar para a sociedade? Essas avaliações é que as comissões devem ser feitas. Existe a viabilidade da aplicação de forma prática? Não existe, por esse viés ou por outro. Esse critério é que a gente tem que saber definir na hora de emitir pareceres, né?
E só para contribuir, a gente não pode esquecer que o projeto das igrejas partiu aqui da Câmara Legislativa, ou seja, já abriu um precedente. Então, o projeto aí que torna as igrejas como serviços essenciais partiu do Legislativo também, que na época o prefeito Gustavo Marques sancionou.
Senhor vereador, eu vou pedir então que retire o projeto.
Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente.
E a gente... Oi?
Pela ordem.
É do índio que eu falo.
Não só para contribuir também, assim, a questão até do projeto do subtenente Clésio, inclusive ela foi válida. Ela só foi barrada pela competência. Só isso. É um projeto válido, é um projeto que pode voltar novamente.
Pode,
mas
sim.
A questão é só porque foi... é esbarrado na competência que teria que ver pela mesa diretora e não por o vereador não fazendo parte da mesa. Entrando aqui na primeira fase de votação e discussão, o nosso projeto, que dispõe sobre a caracterização das atividades da construção civil no âmbito do programa Minha Casa Verde e Amarela, que é o antigo programa Minha Casa Minha Vida, imobiliárias, corretoras de imóveis e contabilidade, nós entendemos, nobres vereadores, senhor presidente, todo trabalho ele é essencial, ao meu ponto de vista. Aquele que está trazendo a sua subsistência para si ou para outrem. Só que nós esbarramos em ilegalidade, né, questão de constitucionalidade. Então, nesse caso aqui que foi se colocado, porque ainda assim na construção civil... nós temos muitas pessoas que trabalham ali no canteiro de obra e que, querendo ou não, nesse momento de pandemia, o qual nós passamos, estavam sofrendo também. Por quê? Porque eles ali recebem semanalmente, quinzenalmente, e, querendo ou não, aquele dinheiro era o que ainda estava circulando ainda no comércio, desde que o comércio estava fechado. Então, poucos ali estavam querendo para poder se levar. Nós temos a questão das imobiliárias, que não causam aglomerações, recebem apenas uma pessoa. Nós temos os corretores de imóveis, que está no meio justamente para que não haja aglomerações, eles que fazem o serviço de despachante, de apresentação do imóvel. Nós temos também a questão dos contadores, onde é de supra importância na questão dos balancetes das empresas, na questão de pagamentos de salário, questão de rescisões. Então, assim, são trabalhos realmente que vêm no momento de pandemia ou de calamidade pública, esses serviços não podem serem parados, né? Então, assim, de antemão, essa é a primeira fase ainda, vamos ter a segunda e terceira fase, mas de antemão eu peço a aprovação de todos os pares. Obrigado.
A palavra, senhor presidente.
Vereador Dr. João.
Eu estou um pouco, até um pouco constrangido em votar contra esses projetos, porém, eu vou continuar mantendo minha opinião em relação à atividade essencial. Na época da pandemia, eu coloquei um projeto aqui nessa casa para que fosse obrigado ao Poder Executivo que ele consultasse os setores da sociedade, os setores produtivos da sociedade, para definir as regras do lockdown, antes de decretar qualquer lockdown, e foi considerado como inconstitucional por invadir competência do Poder Executivo. E agora que nós estamos aprovando mais três projetos, definindo o que seria atividade essencial, sendo que isso é competência do Poder Executivo fazer essa definição do que é e do que não é atividade essencial. Estamos extrapolando nossa competência como vereadores. Pelo menos essa é a minha opinião, essa é a opinião de vários juristas, é a opinião da assessoria jurídica da casa, que sim, me influencia Eu defendo, eu gosto muito e valorizo muito a opinião da assessoria jurídica dessa casa. E sendo um projeto que invade a competência do Poder Executivo, eu entendo que nós não podemos votar pela legalidade do projeto, dos projetos. É, seria muito bom se cada setor da população, cada setor produtivo da população tivesse um representante aqui que pudesse lutar pela essencialidade do seu setor. É, fui totalmente contra que feiras livres fossem proibidas aqui nesse município, sendo que os comércios de hortifruti e grangeiros estavam sendo liberados, os supermercados estavam funcionando normalmente. Fui contra, fui lá, fui com alguns colegas vereadores aqui na feira aqui de Formosa, fizemos orientação aos feirantes, fomos testemunhos de como eles são capazes de respeitar os decretos, como eles são capazes de respeitar o isolamento social, o distanciamento social, e poderiam sim funcionar, mas não simplesmente porque a casa aqui está aprovando uma lei que eu considero, que vários juristas consideram, repetindo, que a assessoria jurídica da casa considera como inconstitucional por invadir a competência do Poder Executivo. Eu, como vereador de oposição, estarei sempre brigando para que dentro dos decretos do Poder Executivo seja colocado como atividade essencial cada atividade que leve o pão na casa de cada família. E cada setor tem sim o direito de ter sua atividade considerada como essencial. Mas aqui eu não vou ser corporativista, não vou votar a favor dessa ou daquele setor, sendo que todos os setores são essenciais e todo trabalhador tem direito a trabalhar e levar o sustento para casa, estando em pandemia ou não estando em pandemia. O que deve ser feito é uma boa fiscalização para que as medidas de segurança sejam adotadas de forma efetiva. Tá? E não simplesmente aprovar uma lei para proteger esse ou aquele setor da sociedade, que todos são essenciais, todos os trabalhadores, todo o trabalho é essencial, sim.
Com a parte, doutor João?
Claro, vereador.
Esse projeto chegou aqui dia 15 de abril. Agora estamos aqui na discussão. Já até passou a questão dos lockdowns, né? Esses problemas maiores aí de fechar comércio, se é essencial ou se não é. Eu tenho um projeto aí para punir com dinheiro, quem fura fila, né? Esse projeto até hoje não entrou na pauta, tanto que demora. Acho que eu vou até tirar esse projeto de pauta, porque é vergonhoso, né? O tanto que demora. Eu acho que tem uns projetos que nós precisamos de aprovar com urgência, né? Para chegar aqui, porque nós precisávamos de criar uns projetos aqui extraordinários, né? Igual o executivo manda projeto extraordinário para cá, vota em meia hora. E o nosso fica aqui 4, 5, 6 meses para aprovar um projeto que é tão importante. Mas que já acabou a essência desse projeto mesmo das academias. Ele não vai ter efeito nenhum na prática. É mais uma lei que nós vamos criar aqui para dizer que tem a lei. Obrigado pela parte, doutor.
Claro. A parte, doutor João, por favor.
Claro, vereador Hélio.
Eu ia trazer hoje aqui uma fala. Tá? Até ia pedir o tema livre para esse, mas vou pedir o tema livre para outra situação, na qual nós iremos fazer uma breve discussão amanhã com relação a projetos de vereadores que chegam aqui com completa inconstitucionalidade na Secretaria da Casa. Alguns projetos, aí eu não vou falar aqui, não vou citar nomes de nenhum dos vereadores, tá, dos seus gabinetes, eles chegam completamente distorcidos da condição da comissão de dar um parecer com relação aos projetos. Então, eu quero já comunicar aqui a todos os senhores que nós temos 52 projetos, tá, que estão lá nas comissões, sem nenhum parecer. Então, nós iremos mais trazer a esta casa, como primeiro secretário, projetos sem pareceres, tá, e foi, nós tivemos a reunião ontem, né, e nós decidimos, né, um grupo, e eu não vou estender muito sobre isso hoje, porque tá aqui nós estamos hoje na falta do presidente da comissão, o vereador Mundim. Né? Então nós entendemos que nós haveremos amanhã de fazer uma discussão muito grande sobre isso. Essa responsabilidade de não colocar não é por questão da comissão, não, viu? Não é por questão da comissão. É falta de vários fatores que vêm faltando no projeto do autor da propositura. E a falha aí está no vereador que propõe, tá? E não apenas na comissão. Eu quero aqui dizer que eu tenho muito respeito pelos membros da comissão, tá? Que fazem os seus pareceres, diferente de qualquer comissão que seja. Eu respeito muito o parecer de toda a comissão também, mas esses projetos não estão entrando para a pauta, é porque eu elenco, amanhã vou fazer o anunciado desses pareceres, né, por que eles não estão sendo colocados na pauta, é porque nós estamos com os projetos saindo dos gabinetes, tá, sem condições nenhuma de colocar para ser votado. Tá? Infelizmente, os nossos projetos, eles estão... vou dizer uma palavra aqui, com a elaboração dos projetos com muitas falhas, tá? E aí a gente não pode jogar essa culpa nas comissões e muito menos na secretaria que coloca aí os projetos para votação.
Eu posso só fazer um questionamento ao senhor, vereador? Assessoria jurídica da casa, o parecer da assessoria jurídica é levado em consideração pela primeira secretaria?
Tanto é levado em consideração que nós estamos levando agora para votação, a partir da próxima semana, vários projetos que têm um parecer favorável exatamente dos pareceres da casa, viu? Então, doutor João, nós temos a seleção de projetos, nós estamos fazendo isso, fizemos isso ontem com muito respeito, por isso eu trago para os senhores aqui o número de projetos que ainda não tem parecer, são 52, tá? Mas o parecer tem sim. Nós temos respeito por todos os trabalhos de todos os funcionários dessa casa. Do porteiro a Maria Alice, que faz o parecer jurídico dos projetos. Tá? Ele é levado sim em consideração. O que foi explicado aqui pela vereadora Cátia é que às vezes ele não tem o poder, né, de decisão, mas ele é avaliado sim, ele é avaliado com respeito.
É que ela falou, acho que ela se equivocou, que ela falou que não influenciaria a opinião dos vereadores. A minha opinião influencia bastante, até porque eu não sou jurista como a senhora,
não,
né?
Eu disse que o parecer da doutora Maria Alice, ele é consultivo, mas ele não influencia na hora da votação aqui por parte dos vereadores no seguinte sentido. Existe um parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Dando ok, ele está apto para seguir para a votação. Mas o dela não tem esse poder. Foi apenas isso. E só para enfatizar, vereador, eu vou dizer que eu considero muito, quando eu vou fazer os pareceres da doutora Maria Alice. Eu acho ela bastante técnica e eu sempre falo isso. A doutora vereadora delegada Fernanda está aqui de testemunha, eu sempre levo em consideração e faço comentários relevantes da técnica que ela tem. Agora, o poder dela não tem essa... É apenas para a gente... Não é vinculativo, obrigada. Não é vinculativo para optar aqui nas nossas decisões de votação. E o que deve ser levado em consideração é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Ok, obrigado, Kátia. Parte do vereador Clédio.
Senhor presidente, eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou contra o projeto da academia. Eu sou contra a invasão de poderes, certo? Esse projeto deveria vir do executivo, certo? Para nós votarmos. Não sou contra, deixar bem claro aqui. Agora, eu baseei nos pareceres jurídico da casa, confio na Maria Alice, né, confio no trabalho dela e vou manter, da minha parte, o meu parecer, certo? Eu fui eleito para trabalhar dentro da legalidade, certo? Então, eu consultei o jurídico antes de falar aqui. Então, eu não sou contra as atividades essenciais, eu sou contra a invasão de poderes. E de que isso aqui fica bem claro. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem.
É que quem está com a palavra é o doutor João ainda.
Eu já encerrei.
Tá.
Obrigado.
Tá, presidente, só pela ordem, só um segundinho.
Lembrando rapidinho que nós estamos nos pareceres ainda dos projetos, não estamos ainda no tema livre não, gente. Alguém quer falar de algum projeto?
Presidente, eu queria só uma questão de ordem, que o senhor pedisse para o pessoal que está fazendo a transmissão que verificasse os microfones, que eu estou sendo informada aqui pelo meu celular, que a transmissão, tanto do YouTube como do Facebook, está muito ruim, o som, prejudicando a compreensão de quem está nos assistindo. Obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Beleza, o aviso foi dado aí. Vereador, obrigado.
O secretário não citou o nome dos vereadores no quais os projetos, mas o tema da discussão da fala do secretário foi em cima da minha fala do doutor João. Só para esclarecer, que o meu projeto da multa tem parecer favorável. Tá bom, senhor presidente? Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum comentário sobre os projetos, já que estamos falando dos projetos, né?
Senhor presidente.
Algum, mais algum ainda?
Hermes. Senhor presidente, bom dia, Hermes. Bom dia.
Hermes Bolsonaro,
com muito orgulho. Senhor presidente e novos colegas, bom dia, né? Nós somos eleitos para representar o povo de fato, né? E o que que acontece? Cada um de nós aqui temos uma categoria que nós representamos, né? Como nós aqui, né, índio? Construtores e corretores da construção civil. Mas, na verdade, presidente, nós representamos o município de Formosa, né? É todo o município de Formosa. E, infelizmente, a nossa lei, ela é uma lei muito complexa, né? Barra-se na legalidade de quem pode, de quem a sanciona, do que não pode. E eu quero dizer aqui para todos os vereadores e aí, o público presente, que é essencial para mim, vereadora Roberta, é tudo aquilo que a gente trabalha com dignidade e leva o pão para casa. Então, assim, infelizmente, nós temos aqui que numa época dessa de pandemia, levantarmos esses projetos e votar a favor, e muito bem colocado aí os projetos, né? Infelizmente, eu fico assim, pesaroso de termos que votar aqui um projeto, enquanto que nós entendemos e sabemos que toda atividade ela é essencial. Se chegar aqui um projeto de qualquer vereador ou do executivo para nós aqui de votar aqui um projeto que o vendedor de picolé ele é essencial, eu vou votar a favor. Porque o vendedor de picolé, o servente, o pedreiro, o pintor, o médico, qualquer atividade, o comerciante, é essencial para a sobrevivência.
Uma parte, vereador,
não
por favor.
Não tem como. Só para concluir aqui, eu vou ajudar a parte. Não tem como a gente concordar, e os vereadores são prova disso, que desde o começo eu não concordei de forma nenhuma de ter lockdown para fechar comércio, de fechar as atividades, porque nós sabemos que a dignidade do cidadão vem pelo suor do seu trabalho. Não há nenhum, para mim, no meu ponto de vista, um motivo de fecharmos ou de determinar o que é essencial, sendo que o trabalhador que trabalha, por exemplo, não vou dizer aqui da minha área, que é a construção civil, vereador Índio, a nossa área, o corretor está impedido de trabalhar 15 dias. Como que ficará essa situação? Então, sim, presidente, eu vou votar aqui qualquer projeto que chegar aqui, de qualquer atividade, porque eu considero que a sobrevivência ela é sobrepõe a qualquer ideologia de qualquer cabeça que venha proibir o cidadão de trabalhar. Uma paz, o vereador Trovão.
Depois uma parte também,
senhor Trovão, eu também fui contra o lockdown porque não resolveu nada, né, sobre a pandemia. Agora, a questão da discussão aqui, né, sobre o projeto da academia, é o seguinte: o projeto onera o município? Não onera. Então, o vereador, todo projeto que onera o município, ele tem que partir do executivo. Como o vereador Cláudio falou, que ele teria que partir do executivo, eu discordo que se o projeto não onera o município, ele pode partir do legislativo. Quando o projeto onera o município, aí não. Aí não pode partir de nós, sim do executivo. Essa é a minha conclusão, tá? Só essas palavras.
Uma parte também, vereador?
Uma parte, vereador João.
Vereador Hermes, concordo com o senhor em gênero, número e grau, mas a gente está voltando aqui à questão da legalidade. Se a casa decidir que esse projeto é legal e ele passar, eu com certeza vai ter meu voto a favor. E faz questão de trazer outros projetos, incluindo outras classes de trabalhadores, para colocar todo mundo como essencial. Todo mundo que trabalha honestamente tem direito de ter sua atividade considerada como essencial, como foi feito em relação aos consultórios de advocacia, que já tem projeto tentando colocar como essencial. Acho que todas as classes têm direito de ser representadas aqui por todos nós e ser colocadas como essencial, como a minha atividade da saúde é considerada como essencial. E passando na legalidade, eu acredito que esse projeto é ilegal porque invade a competência do Poder Executivo, independente de onerar ou não. Tá? É o que deixa ele legítimo. Mas se passar na legalidade, se a casa definir, se o plenário definir como projeto como sendo legal, vai ter meu voto a favor, com certeza. Só nesse primeiro momento é que eu sou contra a questão da legalidade. Apenas isso.
Vereador Cô.
Bom dia a todos. É um prazer voltar mais nesse segundo semestre, né? E voltamos bem, né? Estamos já discutindo em primeira fase o que seria em segunda. Mas, voltando ao assunto, Hermes, nós, quando o vereador Dr. João Faloni, que tem vindo do Executivo, aquela coisa toda, nós temos que pensar o seguinte, que às vezes o Executivo não pode mandar esse processo porque tem uma lei federal. Mas como a Kátia falou, que a gente tem que lutar pelos direitos do nosso município, que fazemos aqui pelo nosso município, porque nós necessitamos realmente, que é o que tudo que o vereador Hermes falou, e nós votaríamos ou votamos a favor da nossa população para que não pare de gerar empregos, que não pare, que a pobreza não aumente. E o prefeito, sim, pode ser vetado. A gente aprova aqui, ele veta lá, porque às vezes a responsabilidade da administração é que ele libere, vamos botar aqui a academia que está sendo falada, mas que a fiscalização em cima da academia tem que ser feita como tem que ser feita. Não é liberar a academia e no outro dia virar, né, grandes manifestações dentro de academia. Tem que ser seguido todas as regras, todas as, como um escritório de advocacia, como na feira, tem que ser seguido. Então, esse é o prefeito, se ele aprovar, ele tem que colocar uma fiscalização em cima de todos esses órgãos que ele realmente reconheceu a nossa lei, de todos. Nós sabemos que nenhum vereador que é contra, ninguém quer saber de fechar nada. Nós queremos que o povo de Formosa, o povo do mundo inteiro, abra a cabeça e não largue de usar máscara, e não largue de lavar a mão, e não largue, tome a vacina, a segunda, a primeira, se vier a terceira, põe a terceira. Porque nós não podemos parar, temos famílias, temos tudo para ser tratado, mas nós não podemos parar novamente. E nós, qualquer segmento que pare é um transtorno enorme. Nós quebramos quase todas essas lojas que vendem roupa, essas coisas aí partiu para se vender online, essas coisas todas. Melhorou alguma coisa. Mas nós passamos por um período muito ruim, nós não queremos voltar. Então o principal, se a gente, que eu acho que todos vão votar, o parecer, é que quando for ao prefeito, que não é o seu, tenho quase certeza que não é só o parecer que vai ser aprovado o projeto, que o prefeito, ao sancionar ou vetar, tome as providências que o executivo tenha que tomar. Só para aumentar aí a minha dúvida, não é a minha dúvida, né? É que ele pode vetar, o projeto seu não é incondicional, tal, que ele também pode vetar e acabou. E derruba nós, mesmo a gente querendo voltar novamente. Obrigado, vereador.
Obrigado. Senhor presidente, só para concluir, então assim, eu reafirmo aqui que estaremos a favor sempre da subsistência aí do ser humano, que é com a dignidade do trabalho. Senhor presidente, muito obrigado. Para não estender muito, muito obrigado.
Obrigado, vereadores. Só antes de votar todos os projetos, a gente precisa fazer, segundo o nosso jurídico, precisa ser votado a retirada do parecer da Comissão de Esporte e Lazer desse projeto. 5321. Tá certo? Vamos fazer essa votação rápida aí. Aí eu peço aos nobres vereadores que a gente precisa entender aí o que foi discutido, e o que a gente está colocando aqui não é tirando mérito de ninguém aqui, de comissão nenhuma. A gente está votando aqui a questão da constitucionalidade do projeto, né? Acho que todos entenderam. Mas a gente precisa votar aí esse parecer. Tá certo? Todos entenderam? Eu peço ao vereador Hélio que colhe os votos aí para o parecer, sim ou não, aí, para o parecer para retirar o parecer do esporte lazer.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer a leitura para que todos tomassem ciência do parecer, pode ser? A leitura?
Do parecer da comissão da delegada Fernanda.
Isso.
Não é o parecer do vereador do Clésio, presidente?
A gente vai votar, secretário, a gente vai votar, ou é isso, o parecer, a retirada da comissão. Mas ele quer ler o parecer da senhora para que todos entendam como é que foi feito o parecer da delegada Fernanda para esse projeto.
Primeiro secretário, isso não é dever de casa do vereador ler os pareceres? Acho isso necessário. Todo mundo aqui já deve ter lido esse parecer.
É, também tem isso.
Bom,
eu acho, vereador, acho que não tem necessidade de ler esse parecer, não.
Sim.
Só colhe os votos para retirar do outro, até para a legalidade do projeto. Pode ser?
Sim, sim, sem problema algum. Eu faço uma colhida dos votos, então, para o parecer.
Para a retirada do parecer da Comissão de Esporte e Lazer.
Presidente, só vou fazer a leitura aqui de uma justificativa antes da colhida dos votos, porque se faz necessária essa leitura justificativa. Justificativa de ausência. Devido à falta de água que estamos tendo no Distrito Bezerra, hoje estarei acompanhando a empresa que fará uma análise para a abertura de mais um poço artesiano no Distrito do Bezerra. Isso aí é justificativa de ausência do vereador Mundim.
Luziano, não?
É, Luziano Martins, desculpa aí. É verdade. Vereador Martins, desculpa aí. Foi realmente...
Achei que o Mundinho já estava extrapolando a competência do Bezerra.
Não, foi com relação à colhida dos votos, né?
Igual o Neymar fez lá em Santa Rosa com o Netinho, tomou dele.
Não, mas Netinho não é vereador, não.
Com relação à colhida dos votos, aí eu olhei a ausência do vereador Mundinho e me veio de imediato aqui na cabeça. Desculpa aí a todos, tá? Obrigado aí, vereador Marquinhos, pela ajuda.
Mas eu repito mais uma vez, se vocês acharem necessário que leia o parecer da delegada Fernanda, para que não tenham dúvida na questão do projeto, está em aberto. Entendeu? Eu acho até necessário, porque já que teve uma discussão aí nessa questão e teve dois pareceres. Tá certo? Hélio, é bom ler esse parecer aí, para que não tenha dúvida aí na legalidade do parecer da delegada Fernanda.
Lê os dois.
Não, mas aí o de vocês, de qualquer forma, não vai entrar. Vai votar no caso do caso. De qualquer forma que ele tiver, a gente vai votar. O jurídico já deu uma opinião aqui diferenciada. Já que vai retirar, tem que ler o que vai retirar. Aí na hora de ler o que votar o parecer... Não, então vou votar o que vai retirar, então, em segundo jurídico.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Parecer número 01/2021, da Comissão de Esporte e Lazer. Projeto de Lei Ordinária número 73/2021, de autoria dos vereadores Roberta Brito, Nema, Hélio de Nascimento Chegou, Cátia Rodrigues, Felipe Vilarinho, Joel Trovão, Mundim, Conde Paiva, Luziano Martins, Professor Schneider, Índio de Assis, Hermes Costa, que institui como atividade essencial os estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população no âmbito do município de Formosa. Relator, vereador subtenente Clésio. Relatório, a vereadora Roberta Brito e os demais vereadores retrocitados propõem o projeto de lei ordinária em epígrafe, com o objetivo de instituir os estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, públicos ou privados, como sendo de atividades essenciais visando a prevenção de doenças físicas e mentais, bem como a prática de atividades físicas e do exercício físico como essenciais para a saúde da população. Análise. A proposta, ao analisada por essa comissão, considerou muito importante e necessária a criação de projetos, assim que visam a qualidade de vida física e mental da população, buscando a prevenção de doenças, principalmente em meio à pandemia que já ultrapassa um ano. Apesar da boa intenção dos autores e vereadores em buscar subsídios para ajudar a população, porém, é mister salientar que não se pode esquecer que cabe ao chefe do Poder Executivo dispor por decreto sobre os serviços públicos e atividades essenciais. Destaque, o projeto não atende os requisitos legais. Fica assim impedido sua tramitação. Voto. Em face do exposto, se a competência para definir o que são atividades essenciais coubesse ao município, tal competência seria definida pelo Executivo e não ao Legislativo. Por isso, opinamos pela sua reprovação.
Todos entenderam então? Vamos então votar então. Se retira ou não o parecer dessa comissão de esporte e lazer. Tá certo?
Só uma dúvida, presidente. O parecer foi da delegada Fernanda ou da comissão?
Da comissão.
Ah, tá.
É porque são dois pareceres. Esse da comissão, ele está dizendo para não colocar o projeto. Não é isso, vereadora? E a comissão de justiça e redação fez um parecer aprovando o projeto, pela legalidade do projeto. Para a gente, aí, ou seja, nós precisamos agora votar a retirada desse parecer para que o projeto tramite normal. É isso, vereadora Kátia, que eu entendi?
Então, a tomada de votos é com relação à retirada do parecer da comissão. Do esporte... esporte nazi. Vereadora, delegada Fernanda.
Encaminhando meu voto, primeiro, dar um bom dia especial a todo mundo, primeira vez que eu pego aqui a palavra. É um bom dia especial para quem está nos assistindo, aos meus colegas vereadores, que a gente possa fazer aí um segundo semestre muito produtivo, correspondendo às expectativas da nossa população. Agradecer também o debate, acompanhei aqui atentamente, e em que pese tenha sido trazida essa questão apontada pela vereadora Roberta Brito, a respeito de uma questão regimental, eu entendo que faz parte haver uma divergência dos pareceres, inclusive entre as comissões. Eu acho que tudo isso é importante para a nossa democracia, para que cada vereador tenha o melhor subsídio possível para ter a consciência e votar da melhor forma. Então, presidente, eu voto pela manutenção do parecer, por entender que não haverá nenhum prejuízo no momento da gente votar esse projeto. Obrigada.
Como voto, vereador João Batista?
Como assinei o parecer, eu mantenho minha posição. Eu sou a favor de manter o parecer da Comissão de Justiça, ou de Comissão de Esporte e Lazer.
Como voto, vereador Conde Paiva?
Voto não.
Como voto, vereador Subtenente?
Eu voto para manter o parecer.
Como voto, vereador Hermes Costa?
Voto para manter o parecer dele.
Como voto, vereador Índio de Assis?
Voto pela retirada.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Como já foi bem analisado aqui, a comissão, a presente comissão e o presente parecer que está sendo votado, ele não tem legitimidade para analisar constitucionalidade. Então, por esse motivo, eu voto pela retirada desse parecer.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto pela retirada do parecer.
Como vota o vereador Marquinhos?
Voto pela manutenção do parecer.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Pelo que eu compreendi, nós mantemos o respeito aí pela doutora Maria Alice, advogada da casa, e voto pela retirada do parecer, tendo em vista que não vai ter nenhum peso, e posteriormente vou votar a favor ao projeto.
Como voto, vereador Joelson Trovão?
Voto pela retirada do parecer.
Como voto, vereador professor Schneider?
Bom dia, novos colegas. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário de Esportes Caburé. É uma honra ter o senhor aqui conosco para essa discussão aí das atividades essenciais referente ao esporte. Eu sou da Comissão de Esporte, porém, como sou coautor também do projeto aí, não votei, porque vocês já sabiam que o meu voto seria aí favorável aí às atividades essenciais. Então, eu voto para retirada do parecer.
Como voto, vereador Valson José.
Bom dia, presidente. Eu vou votar pela manutenção do parecer da Comissão de Esportes, Comissão de Esportes. No entanto, por entender também que não vai ter nenhum prejuízo na hora, da votação no que diz respeito ao parecer da Comissão de Redação e Justiça.
Como vota o vereador Cie do Sacolão?
Bom dia a todos, eu também voto pela manutenção do projeto.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Pela manutenção do projeto, vereador, ou do parecer?
Parecer.
Bom dia a todos. Como a doutora Cátia explanou tudo aí, voto não.
Eu quero cumprimentar aqui o senhor Leone, que muito nos honra aqui essa presença na nossa casa, né? O senhor Caburé, secretário de esporte, o senhor Peter e a todos os demais aqui presentes. Né? Então, o vereador Wellington se chegou também, vota não com relação, ao parecer da Comissão de Esporte e Lazer.
Conferindo a votação aí, eu queria agradecer também a presença do nosso secretário de Esporte, Caburé. Obrigado pela presença. É o Cleone, que ficou meio enrolado o nome que o Hélio falou. É Cleone, é meu cunhado também. É meu cunhado, quero agradecer pela presença de todos. Meu cunhado também está um bocado, viu, Cássio? Então tá, então parecer retirado com 9 votos para retirar e 7 votos para manter. Ok? Peço então, vereador Edirá, se chegou, que faça a acolhida dos votos agora em bloco para todos os pareceres. Pode ser? Acho que não tem mais, acho que ninguém quis comentar mais, até porque amanhã vai ser comentado, né? Na segunda fase, todos. Mas já demos essa prévia grande hoje.
Pode ser. E foi votar em bloco, né?
É, e foi necessário, acho que votar em bloco. E foi necessária a discussão, com certeza, né, hoje. Então vamos votar em bloco, vereador. Peço a votação de todos os pareceres em bloco.
Como vota todos os pareceres em bloco, a vereadora delegada Fernanda.
Encaminhando meu voto, presidente. Primeiro, eu reitero meu apreço e a minha admiração, a doutora Maria Alice, pela sua competência, pela técnica de sempre na elaboração de seus pareceres, que muito nos auxiliam, tanto na Comissão de Redação e Justiça, como aqui no momento das nossas discussões. No caso, como foi dito muito bem aqui, nós estamos discutindo o que são as atividades essenciais, nós colocamos e precisamos, eu entendo, colocar alguns limites ao Poder Executivo, para que a gente não veja de novo e não veja nunca mais o que a gente viu acontecer nesse ano, nesses tempos de pandemia. Nós temos, inclusive, precedentes nesse sentido. Eu cito, além do que a vereadora Roberta Brito disse a respeito da igreja como atividade essencial, temos também uma lei estadual que está tramitando, um projeto de lei estadual tramitando na Assembleia Legislativa de Goiás a respeito das academias como atividades essenciais, e foi com base, inclusive, nesse parecer que eu formulei o parecer como relatora da Comissão de Redação e Justiça. Eu reitero, então, esse meu pensamento de sempre, a minha manifestação insistente de que essencial é tudo aquilo que coloca comida na mesa das pessoas. Eu repito que foi dito várias vezes aqui ao longo desse ano, lockdown sem técnica e sem critério, só serviu para destruir negócios e roubar o emprego e os sonhos das pessoas. Mesmo sabendo que agora já está tudo aberto, como disse o vereador Marquinhos, nem faz mais tanto sentido uma lei como essa, eu voto sim para registro, presidente.
Como voto, vereador
lembrando, vereadores, que são todos os pareceres, tá?
Voto sim para todos os projetos, presidente. Obrigado.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim em relação ao projeto do projeto da vereadora Kátia, em relação aos corredores de rua. E voto sim em relação ao projeto dos senhores da base, não é isso? Em relação à denominação do Laguinho de Janeiro de Carvalho, eu sou a favor desses dos pareceres desses dois projetos, o 52/21 e o 76/21. Em relação aos outros três projetos que falam sobre a questão das atividades essenciais, entendo, como vereador, que isso é competência do Poder Executivo. Queria eu realmente poder ter a legalidade para trabalhar em cima de projetos em relação às atividades essenciais, mas já antecipo meu voto nas próximas votações, que serão mais duas, eu votaria a favor. Se o projeto for definido como legal pelo plenário, eu votaria a favor nas outras etapas de votação, mas nesse momento, em relação à legalidade, eu sou contra os três pareceres que definiram como legais esses três projetos, tá bom? Só em relação à legalidade, que entendo como estaríamos invadindo a competência do Poder Executivo, pelo que define a nossa Constituição, e não caberia a nós, o Poder Legislativo Municipal, legislar a respeito dessas matérias. Então, eu sou contra os três pareceres em relação ao projeto de lei ordinária 83/21, 74/21 e o 73/21, mas sou a favor dos pareceres do 76/21 e do 52/21.
Como voto, o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Encaminhando meu voto, voto de acordo com o nosso líder, que nós conversamos, e eu voto nos pareceres que ele votou, e esse das academias, eu voto contra.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Eu voto sim para todos os pareceres.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim para todos os pareceres.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Senhores, é com muita tranquilidade que eu vou falar o meu voto sobre os projetos nessa primeira fase de votação, que fala sobre constitucionalidade. O vereador, colega Marquinhos Araújo, disse da demora, né, para entrar, e entende até que é um pouco obsoleto a questão de estar entrando só agora as atividades essenciais. Mas justamente, vereadores, nós da Comissão de Constituição e Justiça não emitimos pareceres precipitados para esperar entendimentos majoritários, tanto da lei federal quanto das jurisprudências. A gente estava esperando um mês, dois meses, três meses, para que unificasse o entendimento. Então, com relação ao funcionamento das atividades, inclusive escolares, o governo federal e até o STF delegou para os estados e para os municípios essa atribuição de governar sobre o que abre, o que fecha, o que funciona, o que não funciona, como volta, quando volta. Então, quem somos nós para dizer o contrário disso? Então, é com muita tranquilidade que eu voto sim para todos os pareceres apresentados aqui. Obrigada.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim para todos os projetos da ordem do dia. Para todos os projetos, voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim em todos os projetos. E só para fazer uma alusão à fala da vereadora Cátia, eu não penalizo a primeira secretaria, as comissões. Eu acho que o errado é o nosso regimento, porque são tantas fases que tem que passar, e prazos e tudo, e aí a gente vive um pouco fora da realidade do momento. Eu acho que não tem que penalizar ninguém, não é porque demorou o parecer. Realmente, assim, precisava de ter um regimento que acelerasse mais as questões, porque vai para uma comissão, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, volta para analisar o parecer, vai para o assessor jurídico, e aí enrola. Você vê, nós estamos dizendo que esse projeto é 15 de abril, poderia ter votado ele no começo de maio, porque lá naquele momento é que as academias estavam fechadas. Então, assim, eu sou a favor do projeto, porque se amanhã vir um outro lockdown, eu acho que as academias têm que estar abertas. Então, eu sou favorável.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, também concordo que nós precisamos fortalecer as atividades que cuidem do corpo, mente e espírito. Tendo em vista que possivelmente, a gente não sabe, pode ser que tenha, a gente espera em Deus que não tenha, mas que esse projeto seja aprovado. Então, para todos os pareceres hoje, eu voto sim.
Como voto o vereador Joelson Trovão?
Voto sim a todos os pareceres.
Como voto o vereador professor Schneider?
Caminhando meu voto. Fico extremamente grato aqui por ver aí dois projetos relacionados ao esporte, que é muito difícil ver nessa casa aí, se nós pegarmos aí ao longo dessa casa a quantidade de projetos de lei referente ao esporte aqui, é irrisório. Né? Então, hoje, eu fico aqui extremamente grato referente à PL 7321 das atividades essenciais, lembrando que as atividades físicas, elas estão fazendo parte aí, uma parte fundamental aí referente à situação Covid, que é a recuperação daquelas pessoas que tiveram problemas pulmonares. Né? Então, ela está vindo como uma ferramenta, atividade essencial, para recuperar e para que essas pessoas tenham as suas vidas voltadas à normalidade. Então, isso é muito importante. Referente também à PL 76 aí, da minha amiga aí, a vereadora Kátia Rodrigues, os corredores de rua, isso é muito importante. Formosa é uma cidade com quase 125 mil pessoas e nós não temos, no mínimo, uma pista de atletismo em nossa cidade. Isso é vergonhoso, né? E nós vamos lutar para que isso seja realidade. Quero pedir a ajuda de vocês, do secretário Caburé aí, meu amigo João Teixeira, que está aí, para que possamos correr atrás e regularizar aí a situação do Centro Olímpico de nossa cidade, para que aquilo seja uma praça de atividade física. Isso é um compromisso nosso, que nós precisamos ter com a população, saber o que de fato está acontecendo ali, por que aquela obra está embargada, e hoje ali vários usuários de drogas ali, pessoas utilizando aquele espaço ali para outros fins, né? Então, assim, voto com extrema alegria favorável aí a todos os relatórios aí positivos.
Como voto, o vereador Valson José?
Encaminhado meu voto. Eu fico pensando que essas questões de antinomias do direito, né, vereadora Kátia, o João Marcelo, essas questões relacionadas a competentes concorrentes, né, é uma discussão que a gente pode ficar aqui um mês discutindo questões relacionadas a competências e esses fatores. Mas é interessante dizer que todos esses projetos de lei, e eu entendo também, vereador Schneider, que a questão da atividade física é primordial para enfrentamento, combate a doenças de todas as esferas. Né? Mas sempre ficar atento ao que versa a Lei Federal 13.979, no artigo 3º, né? Essa lei que foi editada o ano 2020. Né? Então, assim, a gente fica atento ao que prevalece, o que versa essa lei, para depois ela descer para os municípios. E também, algo que não se pode esquecer, a predominância do interesse municipal. Hoje, essa questão da atividade física é predominante no município? Então, a gente tem que ficar atento e ser sensível muito a essas questões. Eu voto sim nos pareceres, por entender que nesse momento é um projeto de lei que vai ao encontro da necessidade da população nesse momento aí, né, de pandemia. Muito obrigado a todos.
Como voto o vereador Cie do Sacolão?
Encaminhando meu voto, faço juízo aí as palavras do meu amigo Schneider. Lógico que tem muita coisa no esporte que tem que ser revista, né? Principalmente naquele Centro Olímpico lá, que você falou bem falado aí. E o esporte é saúde, né? O esporte é vida. Eu voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Eu voto em todos os pareceres. Tá ruim aqui. Bom dia.
O vereador Velho já se chegou, também vota sim em todos os pareceres.
Obrigado, vereadores. Entendendo que, mais uma vez, né, foi uma discussão boa a respeito disso aí, onde nós entendemos que os projetos são passados pelas comissões, mas que quem que dá o veredito final é a justiça em redação. Isso tem que ficar bem claro para todos nós. Lembrando também que o problema do som, não sei se vocês estão vendo aí, um barulho no som aí, a gente está com esse problema já tem tempo, já está um processo de licitação para troca de som, tá? E infelizmente também temos problema da energia, né, que ajuda nesse problema, mas se Deus quiser vai ser solucionado aí esses problemas. Projetos então aprovados por quantos votos, vereadores? Teve uns não aí. Só dois não. Então foi... Ah, tá, em três projetos. Os pareceres, então, foram aprovados. Tem três pareceres que teve votos não, dois negativos, e o restante unânime, né, dos presentes. Nós estamos em... Foi dois não.
Dois sim e três não.
Dois sim. Está aprovado. Está aprovado. De qualquer forma, está aprovado todos. Vamos discutir. Como disse o vereador Marquinhos, daqui a pouco a glicose altera aí, nós não estamos enxergando mais nada. Cadê? Todos os pareceres aprovados. Vamos então passar para o tema livre. Agora, né, vereador? Tema livre.
Eu quero falar.
Escreve aí, senhor secretário.
Escreve aí também, secretário.
Tá.
Estou escrito aí na presidente.
Tá bom. Está escrito no começo aqui já o Hélio, o Trovão e o Cie. Marquinhos também pediu, parece?
Sim.
Pode me escrever também.
Conta também.
Marquinhos, Clésio. Ah, não, com certeza tem que falar depois. Hermes. Tá. Lembrando, gente, que eu estou tendo um cronômetro na frente ali, ó, vocês perceberam, nós vamos. 5 minutos mesmo, tá? Lembrando que cada vereador tem 5 minutos. Isso está incluído as intervenções dos outros vereadores, tá bom? As partes. Então, eu queria que todos respeitassem direitinho. E eu estou aqui com o cronômetro na frente ali. E vamos estar zerando. O rapaz da mesa também vai estar nos ajudando aí, que se passar, vai estar aí desligando o microfone. Tá certo? Só se houver necessidade de a gente retomar a fala do vereador. Tá ok, vereadores? Muito obrigado. O Hélio, então, está com a palavra no tema livre.
Senhor presidente, nobres vereadores, povo presente, internautas que nos assistem. Eu vou fazer uso da palavra no tema livre apenas para dizer o tanto que sou grato hoje, nesse dia, tá, presidente? E dizer para o senhor que eu faço aqui essa deferência ao senhor presidente Nema, à nossa vice-presidente Roberta Brito, pela iniciativa, pela visão que o nosso presidente teve, e a vereadora Roberta Brito também, presidente do Legislativo aqui da Câmara Municipal, tá, vereadora, com relação àquele primeiro simpósio. Dizer aos nobres vereadores, ao público presente, aos internautas, o tamanho da importância que foi aquele primeiro simpósio, tendo em vista que logo após esse simpósio que nós fizemos aqui na nossa cidade, promovido por esta casa, promovido por esses nobres vereadores, aquele simpósio que foi feito lá na IFG, agradecer ao diretor do IFG, né, o professor Tiago, por ter nos oferecido aquele espaço para que nós pudéssemos fazer aquele primeiro simpósio de Câmara Municipal de Vereadores. Dizer ao senhor, presidente, o tamanho da felicidade desse simpósio, que logo após existe já uma mobilização muito grande, uma mobilização gigante dos deputados estaduais em visitar a nossa região. Porque aquele simpósio trouxe para essa nossa comunidade a representação política do Legislativo Municipal de várias cidades do Norte e Nordeste. Senhores, senhoras, vou falar aqui com relação somente ao meu partido. Tendo em vista aquele acontecimento da nossa cidade, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, desceu aqui para esta região e já deixou aqui, através das câmaras municipais,
mais de meio milhão de real, viu, senhores vereadores? Mais de meio milhão de real. Está de parabéns o Partido dos Trabalhadores, através do deputado estadual Antônio Gomide, que fazendo uma visita à chamada dos vereadores de municípios do Norte e Nordeste, ele deixou aqui na nossa região mais de meio milhão de real para as câmaras municipais de vereadores fazerem um trabalho nas suas regiões. Então, presidente, parabéns ao presidente Nema, quando ele teve a brilhante ideia, né, de aglutinar aqui no nosso município os vereadores nesse primeiro simpósio de toda a região do Norte e Nordeste. Parabéns à vereadora Roberta Brito por esse simpósio, né, da Câmara Legislativa, que tem você como presidente da escola legislativa, viu, vereadora Roberta? E dizer para você do tamanho da minha honra que foi ter sido recebido de maneira bem gratificante por os vereadores, né, que fazem parte daquela região, que é oriundo do seu nascimento, né?
Vereador,
que é o Cidade de Campos Belo. Pois não, presidente?
Uma partezinha aí, reforçando também, dizer que a importância, eu quero pedir desculpa aqui em público à Câmara, porque eu acho que teve uma falha um pouco na divulgação até para os próprios vereadores, aonde que, infelizmente, alguns participaram mais no segundo dia, mas a gente promete aí que o próximo, que já tem uma cidade que vai aí assediar o próximo, que é Alto Paraíso, né, vereadora? Vai já antemão, todos já estão convidados para Alto Paraíso, onde o tema será outro, né, isso iniciado aí pela Câmara Municipal de Formosa, isso é muito importante, junto com o Nordeste Goiano, construir uma política boa, uma política saudável para o nosso legislativo. Obrigado, vereador.
Dizer para todos os nossos colegas o tão como nós fomos muito bem recebidos, viu, vereadora Roberta Brito, pelos nobres colegas que conhecem a sua história de parlamento no nosso município e tão bem nos acolheu, né, tendo em vista o conhecimento vasto seu naquela região, o respeito que eles têm por você, vereadora. Então, é isso que eu digo, né? Você, como presidente da comissão da Escola Legislativa, o vereador Schneider, o vereador professor Schneider, o vereador Felipe Vilarins, todos vocês, eu agradeço muito, tá, pela essa visão que vocês tiveram de fazer esse primeiro simpósio da nossa cidade, né? E dizer para vocês que hoje já existem, presidente, um grupo de vereadores do Norte e Nordeste, tá? E esse grupo de vereadores tem colocado na rede os inúmeros benefícios que vem sendo recebido depois desse nosso simpósio aqui nessa região, né, que eram conhecidas como
Boa
região...
Boa tarde, vereador.
Pois não, vereador.
Só para ressaltar que depois dessa nossa descida aí para o Nordeste Goiano, essa união das câmaras do Nordeste Goiano, eles conseguiram levar o governador Ronaldo Caiado e conseguiram aqueles 30 quilômetros, se eu não me engano, de asfalto, né, lá pro lado de São Domingos, que eles tanto estavam pedindo, e os vereadores agradeceram muito, porque isso refletiu lá em cima, e aí o governador desceu, fez o compromisso, assinou, né, a ordem de serviço, para que descesse e fizesse esses 30 quilômetros lá de asfalto, onde vai fomentar e muito o turismo daquela região, que tem áreas muito lindas lá, e isso foi reflexo dessa união que a gente fez aí nas câmaras do Nordeste Goiano, que infelizmente o Nordeste Goiano hoje é conhecido como o corredor da pobreza, onde o candidato só vai lá de 4 em 4 anos, pedir o voto e abandona, não desce lá mais. E o entendimento do legislativo hoje é que a gente não quer mais representante desse jeito, que vá lá e pega os votos e vai embora, ou candidato que não sejam da região do Nordeste Goiano, porque não vai representar o Nordeste Goiano, não sabe da realidade. E, enquanto a isso, está muito alinhado às câmaras de vereador, né, presidente? Está muito alinhado, e isso já foi um reflexo, e a gente já está organizando aí uma grande reunião com os vereadores do Nordeste Goiano para, junto com o governador do estado, levarmos aí as nossas demandas, porque agora, como a gente conversou até mesmo com os vereadores de Planaltina, né, Nema, que agora o Nordeste Goiano aqui, as câmaras, vai ser um bloco só. Ou eles nos respeitam e mudam essa realidade de corredor da miséria, ou nós vamos trancar o pé aqui e vai ser difícil pagarear a volta aqui nesse corredorzão nosso aí. Então, é um entendimento de todas as câmaras, a gente tem conversado diuturnamente com os com os presidentes de Câmara, né, presidente Nema? E o pensamento é esse, é o coletivo, é melhorar o coletivo da população do nosso Nordeste Goiano para tirar aí dessa realidade. Então, isso foi muito bom, que fortaleceu.
Com certeza, vereador. Com certeza, vereadora. E eu repito, está o convite para essa reunião, para toda a Câmara de Formosa, para juntos nós estarmos aí reforçando a política do legislativo aí do nosso Nordeste Goiano. Lembrando que essa GO que o governador, é a GO que liga Campos Belo a Divinópolis, que já deu a, né, já bateu o martelo. E aí estamos na luta aí para aquela GO, que eu não sei o número, mas a que liga e a Seara a São Domingos, que são 100 quilômetros ainda de estrada de chão, que liga duas cidades importantes. Está aí na luta e os vereadores também para que consiga aí esse asfalto aí para aquela GO tão importante.
Só para finalizar, presidente, tanto o tempo já está meio avançado, né, do horário, então, do tempo nosso aqui de fala, então eu quero agradecer a esse trabalho fervoroso de todos os 19 vereadores que compõem esta Casa de Leis hoje desse município. E é esse trabalho que nós mostramos nesse primeiro semestre, é que traz desenvolvimento não apenas para o nosso município, mas para toda essa região. E nós estamos aqui, o presidente já fez o convite.
Uma parte, vereador, só para falar a GO aqui, que eles mandaram aqui para nós. É a GO 447 que liga Monte Alegre de Goiás a Divinópolis, consequentemente a Bahia, um marco para a região do Nordeste Goiano, que há muito tempo esperava por essa conquista. Quem mandou foi o presidente da Câmara de Vereadores lá de São Domingos.
Beleza.
Obrigado, vereadora.
É que fica entre Campos Belo e
a cidade, vereador.
É, a cidade. A sociedade falhou com a gente, viu, vereadora, aquele dia.
Só para finalizar,
só então, porque não fala... deixou o vereador lanchar depois das 9, que estava no lockdown, nós temos que chamar o secretário para ficar lá, para deixar nós
então,
mais tarde.
Esse próximo encontro nosso será no dia 12 de novembro. 12 de novembro, na cidade, sorteada, tá? Dizer a todos os vereadores aqui que foi feito um sorteio na presença dos representantes dessas cidades. Que será no dia 12 de novembro na cidade de Alto Paraíso de Goiás, tá? Então, o convite é estendido a todos os novos vereadores dessa casa e dizer que para eles lá está sendo uma honra, tá? Ter à frente desses encontros a nossa Câmara Municipal de Vereadores através do nosso presidente Nema, que com essa visão muito aguçada aí, viu, presidente? Parabéns para o senhor, desenvolveu esse primeiro simpósio aí que hoje estendeu-se em Goiânia a todos os vereadores do nosso estado e do nosso país. Obrigado e parabéns, vereadora Roberta, bem como o presidente vereador Nema, vereador professor Schneider, vereador Felipe Iravins, a todos aqueles que compuseram essa equipe, que fizeram esta visita e trazendo para toda aqui nossa cidade, todos os municípios do Nordeste Goiano. Obrigado, presidente, essa é a minha fala.
Obrigado, vereador. Foi bom, porque nós já o tempo esgotou, mas participou 3 vereadores contigo já. Isso é importante. O próximo inscrito é o vereador Truvão.
Presidente, nobres vereadores, vereadoras e público presente, bom dia. Presidente, parabéns ao senhor, à vereadora Roberta e a todos envolvidos nesse hipódromo. O Nordeste Goiano tem que deixar de ser curral eleitoral. Se os caras vêm aqui, pegam voto, como diz a vereadora, daqui 4 anos eles voltam de novo a pedir mais voto. Então, nós vereadores, foi muito bom esse hipódromo, a reunião dos vereadores, para a gente mudar essa realidade. Tem que ser mudada realmente, viu? Porque os caras chegam aqui na política, derramam dinheiro na cidade, levam voto e nunca mais volta. Hoje, realmente, nós temos um deputado que nos representa hoje aqui, que é o deputado Zé Nelto, né, o deputado que mais assiste aqui a Formosa. E os demais, né, deputados estão fora de Formosa. Gente, eu quero falar para vocês aqui sobre a reunião em Goiânia, que eu não pude ir, né? Passei esse recesso trabalhando, como sempre, né? Rodando toda a zona rural. Eu quero aqui, presidente, e novos vereadores, falar sobre a GO que está sendo recapeada aqui. Foi 46 quilômetros de recapeamento aqui na GO 76, aqui na entrada de Formosa. Na de Brasilinha está sendo feito serviço, já começou. E também vai ser feito lá em Santa Rosa, a principal entrada da cidade. Foi a luta nossa, quando nós fomos em Goiânia a primeira vez, né? Levamos o ofício aí. Oi?
Um pedido nosso
aí, graças a Deus, né? E também rodei muito, gente, a zona rural esses dias. Quero aqui agradecer ao governador também pela manutenção da JO 458. Estive lá acompanhando, já entrei em Santa Rosa, né? Estive lá domingo, né? Estive até na barragem, olhei tudo. E só falar para o amigo Cléber, ele está presente aí, as pontes do Vale Esperança, né, o presidente está acompanhando junto comigo aí, e é os eixos. Conversei com o prefeito, ele nos garantiu que vai ser feita a manutenção de todos os eixos lá. Inclusive hoje liguei para o doutor secretário, liguei para o Luizinho das Pontes, que é a ponte lá do Ribeirão, presidente. Já está interditado, só está passando em carro pequeno e com muito cuidado. O senhor esteve lá junto comigo, passei a semana lá, tirei, filmei, mandei tudo para o secretário. Acabei de falar com o secretário hoje pela manhã, porque o ônibus da linha está dando volta no Mauro Borges. Quer dizer, e os alunos, como é que vão para o colégio, né? Então, mandei uma mensagem para o prefeito hoje, ele me respondeu que já vai comprar o material todinho para dar manutenção daquelas pontes. E desde fevereiro, presidente, nós estivemos lá e pedimos a manutenção daquela ponte. Eu já estava prevendo, entrando debaixo dela, filmando, já estava prevendo a precariedade daquela ponte, poderia chegar a esse ponto, chegou hoje.
Fica aqui, vereador, a sua, assim, a cobrança, né? Porque isso, lembrando que nós somos vereador da base, isso não significa que a gente não tem que andar, filmar, cobrar do nosso executivo para que a coisa anda. E nós estamos vendo aí realmente, hoje só a informação que eu tive, que já tem 3 pontes aí, que está praticamente caída e estão interditadas aí sem poder. E, ou seja,
lá na realidade são 4, viu, presidente? Tem uma lá no Água Viva também, que está quase caindo.
A do Brejão também.
A do Brejão também, já pedimos.
Dentro do assentamento São Francisco, Vigilândia, parece ter mais 2.
Infelizmente, presidente, só para...
Assim, a gente está cobrando porque precisa ser feito esse serviço, porque as aulas vão começar agora. Infelizmente, o nosso secretário, ou sei lá quem tem que fazer...
É o Mário Granja.
Não tomou providência.
Exatamente. Até do Brejão tinha um problema, presidente. Temos até que chamar o secretário aqui para dar alguns esclarecimentos, porque há 45 dias atrás, falei com ele sobre a ponta do Brejão, porque o pessoal me ligava lá e falou, vereador, nós temos uma madeira aqui que aproveitamos e outras pontes que foi retirada. Então só precisamos aqui das 2 cabeçadas de concreto e de uma máquina para colocar as vigas. Eu falei com então, o secretário, ele falou para mim que já tinha passado o orçamento para o engenheiro de obra, o secretário de obra, e quando eu entrei em contato com o secretário de obra, ele falou, não, ele me ligou, ele não mandou orçamento, eu cobrei. Então ele precisa mandar orçamento. Aí esclareceu isso na semana, mas teve uma demora muito grande. E teria que ter arrumado antes da volta às aulas. Agora vai ter, né, um certo trabalho que tem que conciliar as duas coisas. Mas também, presidente, o prefeito nos garantiu hoje, tem até a mensagem dele aqui, que já liberou para comprar material para dar manutenção dessas pontes. E lá na região são 4, viu, presidente? E também, presidente, quero aqui também agradecer. Além...
Trovão.
Oi.
Só uma parte rapidinho para falar
o nome. Correto, pode falar.
O nome dos vereadores que foi lá na reunião lá com Goiás e.
Nas reuniões, né, vereador?
Não, estou falando em específico dessa da JOP que está sendo recapeada. Eu, vereador Neyma, Índio de Assis, Luciano Martins, Ueli Giraci, Kátia Rodrigues, professor Schneider, Joel Trovão e Felipe Vilarim.
O CON foi na segunda reunião também, com o
pai. O CON foi na segunda,
foi
né?
Na segunda reunião.
Ele não foi.
Só para esclarecer, porque às vezes a gente fica assim...
E a gente quer também, Trovão, não deixar de falar, porque nós somos uma Câmara que atua. Nós temos aqui o considerado, né, vereador de oposição, que também relatou aqui o vereador Clésio, o vereador
Marquinhos,
teve também nessas cobranças também, a gente não pode deixar de falar em nome da Câmara aí, que a Câmara está empenhada realmente nessas melhorias, mas como a gente tem ou seja, nós precisamos puxar a sardinha, né, e eu costumo dizer o seguinte, nós como representante da Câmara, nós temos que dizer que a Câmara dos Vereadores, tanto a base, né, e quando a oposição também relata, a gente precisa também parabenizar, porque todos estão na briga aí para as conquistas para o nosso município, e a gente parabeniza a todos.
Você falou e mencionou aí que vai ser feito os eixos, né, dos assentamentos. Eu estive lá no assentamento Vigilândia, vereador presidente Neyma, e o pessoal do Junco nos cobrou lá. Eu estava, eu, o vereador Cie e o vice-prefeito Samir, nós fizemos uma visita lá, e o pessoal do Junco disse que lá é 11 quilômetros e que não foi passado, vereador Neyma, lá na estrada lá, a patrola lá.
Abaixo está com o Trovão, deixa eu só aproveitar, Hermes, para explicar o seguinte, eu como conhecedor a fundo daquilo ali,
sim,
inclusive foi a gente que fez aqui tudo aquilo ali, As máquinas teve lá sim fazendo, o junco ainda estava no final da chuva, e aí nós tivemos um problema lá no PA Junco, e por causa desse problema ficou o PA São Francisco com a parte sem fazer. A gente não quer relatar aqui o problema, mas teve um descontrole, porque infelizmente a gente tem uma liderança lá dentro que infelizmente puxa para o lado, que é o que não pode acontecer, né? Puxa para o lado próprio, e em vez de ter feito a estrada principal, foi feito eixos particulares, né? Infelizmente, vocês podem ir lá comprovar que os eixos estão parecendo asfalto e a estrada principal está...
Eu estive lá, presidente, realmente sou terrível.
E aí, a gente tem que relatar isso aqui, porque a gente não vai aí culpar uma coisa que colocar na conta da prefeitura, uma coisa que não existiu. Então a gente tem que relatar isso aí, porque talvez, porque está cobrando, porque não está mandando. Mandou sim, mas infelizmente teve esse contratempo lá dentro. A gente já pediu, inclusive, foi informado para o prefeito, para a secretária, essas coisas todas. Eu acredito que isso não vai acontecer mais. E com certeza, nessa ida agora que vai ter um comboio de máquina, segundo o compromisso do prefeito, ele vai fazer uma equipe grande para aquela região. E com certeza eles vão ser um dos quase beneficiados primeiro, entendeu? Então, mas as máquinas teve lá sim, era para ter feito.
Então, que bom, presidente. Então, eu fico satisfeito e levar para ele a resposta, né, para as pessoas que nos cobraram lá, que nos reivindicou lá, né, essa questão das máquinas nas principais, lá que eles falaram lá que até 11 quilômetros, né?
Mais ou menos isso aí.
Então, assim, que bom que as máquinas vão descer para lá, que o prefeito vai mandar, né, e vai contemplar eles lá e os demais da zona rural. Muito obrigado, vereador Truvão. Obrigado, seu presidente.
Presidente, eu quero mais 2 minutos, porque o senhor acabou com o meu tempo. É só para contribuir, eu vou dar a parte
de Jazinho. O tempo está correndo.
Só vou dar a parte de Jazinho. Só para contribuir, Hermes, tinha um recurso que entrou do INCRA, que nós conseguimos em 2019, 1.839.000 foi transformado em diesel. E esse convênio venceu, não foi usado no ano 2020, nem em 2019. Eu, maior vereador Nema, junto ao ex-superintendente da SR28, conseguimos renovar o convênio para 31 de dezembro de 2021. Então, conversamos com o prefeito, o problema dele é o seguinte, para reunir o maquinário num lugar só. Quem tem duas máquinas ali, duas ali, o serviço não rende. Então, conversando com ele para reunir o maquinário tudo num lugar só e vindo lá para cá. E a promessa dele é que vai vir lá do Barra, o último assentamento, e vai vir de lá para cá, fazendo todo o assentamento, até chegar no vão do Vale Esperança. Até que um gordinho espera um pouco, para arrumar todos os eixos e chegar no assentamento. Vou passar a parte agora, o vereador.
Vereador, Jorge. Não. Parabéns pelo seu trabalho. Eu tive em alguns assentamentos e você passou por lá, né, mano? O pessoal que é da zona rural aí, que abraça a zona rural. O que nós precisamos é o seguinte, de unirmos para nós ajudar aquele pessoal. O pessoal realmente é um sofredor, realmente em questão de estrada. Mas a gente sabe que os maquinários da prefeitura, eu trabalhei lá, eu sei a situação. Então, agora, me parece que o prefeito vai fazer a licitação, né?
Já foi feita.
Foi feita a licitação. Então, isso vai favorecer muito aí os pessoal da zona rural. Inclusive, aquela região ali, presidente, Palmeira 1, 2, 3, aquele pessoal ali realmente está precisando de arrumar aquelas estradas. Tem muito tempo que não arruma, né? Então, eles cobraram de nós, eu fui lá com o vereador Hermes, com o vereador Waldson e com o vice-prefeito Samir. A gente conversando com o pessoal lá, o que você está pedindo lá é a gente, saúde, estradas, tá? É o que eles mais necessitam lá. Então, parabéns, Trovão, todo lugar que eu estou passando, você já está passando também. Então, já passou, né? Então, nós temos que unirmos para fazer o melhor para a população. Vereador, ele é vereador do município todo.
E o interessante,
vereador... Ah, o setor Nordeste não é de classe, o setor Nordeste é do povo.
É nosso, tá? Vereador, é nosso.
É nosso, é do povo. Então, eu acho que nós temos que unirmos isso aí, né? Tudo que for de bom, né? Buscar melhorias, nós temos que ir naquela que nos chamam. Realmente, o pessoal me ligaram a respeito daquele vídeo das pontes lá, me ligaram, fui lá e fiz um vídeo solicitando e tal. O Trovão já tinha ido lá também, já tinha feito ofício, sabe disso aí. Então, isso é que é importante. Quanto mais vereador cobrar, as melhorias vêm. Tá? Muito obrigado aí pela parte, vereador.
Vereador, nós somos oposição, tem oposição ao prefeito. Nós da Câmara não somos nenhuma oposição ao outro. Né? Estamos aqui para trabalhar junto. Parabéns pelo socialismo e aos demais também da bancada independente, parabéns. Só para concluir, presidente, também sobre as pontes, as 13 pontes no município de Formosa, está sendo concluído, estive lá, foi uma luta nossa. Tinha feito só uma ponte concreta 458, está fazendo Chacoqueiro, e nós pedimos mais três, vai ser feito, viu, presidente? Vai ser feito mais três pontes da 458, que muito necessita de ponte lá. Então, é esse o nosso trabalho. Parabéns a todos envolvidos aí. Estamos na luta, viu, presidente? Só essa minha palavra. Um abraço, obrigado e bom dia a todos.
Obrigado, vereador Trovão. O vereador Cier está na sequência.
Bom dia, presidente, mais uma vez. Bom dia aos nobres colegas. Aqui nós temos aqui uma luta muito grande, presidente, nobres colegas, a respeito do Hospital Municipal. E nessa segunda-feira, dia 2, na madrugada, nós perdemos lá um grande homem chamado-se João de Souza, J. Souza, que é uma pessoa muito conhecida em Formosa, muito querido. Ele trabalhou em várias rádios de Formosa. Então tem aqui um apelo da própria esposa dele, que mandou para nós, pedindo melhoria ao hospital da nossa cidade. Porque aqui tem algumas relatórios deles aqui, eu vou falar sobre a pessoa do J. Souza. Está sendo velado hoje na Igreja Adventista, né? Morreu aos 87 anos. A esposa Jaci de Souza, ele trabalhou na Rádio Nacional, na Rádio Planalto, na TV Brasília, Canal 6, Correio Brasilense, Rádio Taperapés em Formosa, né, sobre as crônicas da cidade. Questão da morte dele, o presidente, nobres colegas, ele foi atendido, né, primeiro, né, na ambulância, né, fez o eletro, houve troca de plantão, né, e em seguida, na troca de plantão dele, ele teve alta, e com a arritmia dele de 134, teve infarto nas imediações do hospital. Então, eu acho que ali houve uma negligência muito grande a questão da troca de plantão, que eu acho que todos aqui sabem a minha luta a respeito do Hospital Municipal Regional de Formosa, que deixa muito a desejar. A gente tem um trabalho ali que o pessoal chama a gente. Às vezes, muita gente lá de dentro não gosta da nossa presença lá, mas eu vou assim mesmo, certo? Porque eu não estou ali, não é por causa do pessoal do regional, do hospital, estou aqui pelo povo. E se ele chamar, eu vou mesmo. Então está aqui o apelo da dona Jaci de Souza a respeito do Hospital Municipal. E pode ter certeza que nós vamos abraçar essa causa aí para ver se nós traz melhoria para esse hospital aí, ô presidente. E não foi só ele, não. Tem várias outras pessoas também que aconteceu ali dentro ali que a gente não sabe e fica, por isso mesmo, fica no calado. Eu acho que o presidente da saúde teve aí no começo, 3 meses ou 4 meses atrás, prometeu que ia ter melhoria no hospital e já se faz aí quase 3 meses, eu não sei certo, mas a gente está vendo aí que não houve melhoria nenhuma da parte da Secretaria da Saúde do Estado. Esse é meu apelo e peço que a dona Jaci que não desiste, certo? Dessa luta aí também com os pacientes, com o pessoal de Formosa, e desejar aqui os meus pés à família, que Deus abençoe eles e conforte eles.
Com certeza, vereador. É uma luta que eu acho que a Câmara tem que travar, e aí a gente faz o convite, né, à Câmara mesmo, para que quem não tem posição, não tem situação, não tem oposição, eu acho que é uma questão nossa aí de estar cobrando a melhoria, sim. Não é só você que está reclamando. Muitas pessoas estão reclamando, até em rádio, assim por diante. Eu acho que a Câmara tem que fazer o papel, sim, de cobrar melhorias aí para as pessoas que são responsáveis, sim, pelo Hospital Regional. Está tendo muito problema mesmo. Eu quero até te parabenizar por ter trazido isso aí, por a coragem de ter trazido isso aí. E também parabenizar você, porque já está aí firme, né, por ter perdido a mãe esses dias. Eu quero até, né, a gente conversou muito. Mas, assim, eu acho que quando se trata de saúde, né, do hospital, envolve muita coisa, envolve a saúde, envolve a família, envolve todo mundo. E nós aqui, 19 vereadores, nós temos que agora juntar as forças aí e partir para cima. Como você diz, o secretário realmente esteve aí, há uns 3 meses atrás, eu acho, prometeu melhorias, reunimos com ele, entendeu, assim, em particular, conversamos bastante, falamos de tudo que está acontecendo, e igual você está falando, e a melhoria não está chegando.
É, uma parte, vereador.
Isso precisa realmente estar, nós precisamos estar atentos, a nível de Câmara aí, de representante do povo.
Sim, doutor João.
Então, a questão da saúde do município é uma coisa muito complexa, tá? Passa não só pelo hospital municipal, como pela assistência básica, e principalmente uma coisa que eu vejo como profissional de saúde que falta muito no município é a integração entre os serviços. Então, o paciente, não sei se era o caso dele, mas muita gente tem um acompanhamento no posto de saúde, não há o contato entre as equipes, o paciente muitas vezes fica sendo jogado de um lado para o outro, no hospital diz que o atendimento não é lá, ele vai para o posto de saúde, chega no posto de saúde, fala que não é lá, tem que voltar para o hospital. E não há essa integração. Já fiz a solicitação de mais de uma vez tentar fazer uma audiência pública aqui na Câmara com esses setores e peço apoio dos nobres colegas para tentar mais uma vez para que a gente possa sentar todos e discutir a saúde do município e tentar traçar um fluxograma de atendimento que atenda, que consiga atender melhor essa necessidade tão importante da população. O município agora ganha a questão do centro cirúrgico que deve começar a funcionar e acredito que é um ganho imenso para quem já precisou e para quem trabalha nessa área e sabe o quanto que isso é necessário para o município. Tem a questão do tomógrafo, que para mim é uma novela, não sei nem como é que está agora, mas já chegou verba de mais de um lugar. Tem
Vai cenário. Ter 3 tomógrafos na cidade.
Pois é.
Seria interessante se o líder... Desculpa, gente, é porque bem nesse ponto. Seria interessante se o líder estivesse aqui para nós pedirmos esclarecimento por parte do governo municipal com relação a essa questão das verbas para o tomógrafo, porque a gente está sabendo que existem 2 fontes pagadoras de recursos e o anúncio de 1 tomógrafo. Então, a gente precisa ficar de olho aí e saber qual será a real destinação para a gente até esclarecer a população, porque eu falo, porque eu tenho sido interpelada nesta semana a esse respeito, presidente. Então, seria interessante encaminhar aí esse esclarecimento ao líder de governo, Mundinho, para que ele amanhã, ou no momento mais urgente, mais imediato possível, traga para nós esse esclarecimento com relação aí a essas verbas e ao tomógrafo, tá bom?
A gente precisa saber se há um planejamento, se há um prazo para cada coisa, um prazo para quando vai começar a funcionar efetivamente o centro cirúrgico, um prazo para quando esse tomógrafo vai chegar. E é preciso que cada um, que os responsáveis, os gestores do Hospital Regional, tragam um planejamento e apresentem para nós, vereadores que somos representantes da população, e apresentem para a população quais são as perspectivas de melhora naquele serviço, não só naquele serviço,
sobre todos os outros. Rapidão, vereador. Sobre o tomógrafo, mais ou menos o que a gente sabe é que já existe uma verba liberada, realmente, e que o processo de licitação já está em andamento, mas tem um problema da questão do que foi explicado até pelo deputado. Não sei
qual verba? Você sabe se a verba do senador, Luiz do Carmo empenhou uma verba de 1 milhão lá no Ministério da Saúde? Não sei.
São 3 tomógrafos, doutor João. Um que o governador Ronaldo Caiado falou que vai colocar no hospital regional. O deputado Zé Neto deu 1 tomógrafo e o senador Luiz do Carmo outro tomógrafo.
O que eu estou sabendo é da verba do deputado Zé Neto, que essa está disponível, que eles estão fazendo já o processo de licitação.
Eu fiz
em cima
uma
dessa verba
que eu fiz,
e que nós estamos tendo um problema na questão do material, que foi falado, que não. Eu acho que hoje, encomendar um tomógrafo hoje, que parece que vem da França, se eu não me engano, é fabricado lá. Não vai chegar com menos de 60, 90 dias.
Eu fiz uma, até tem essa pergunta para trazer para o líder do governo, né, que não está aqui hoje, mas
que tá
vai participar, que é se a prefeitura encaminhou o projeto para compra do tomógrafo ao Ministério da Saúde, aproveitando pelo menos a verba do senador, que foi em junho, tinha até o mês de junho para apresentar esse projeto, se foi apresentado ou não, e se essa verba se perdeu, que tinha um prazo. Se o prazo não fosse cumprido, essa verba seria perdida, e tem essa questão para trazer para o líder do governo.
E eu queria até, vereador, rapidinho, assim, eu sei que tem esses problemas, mas, ó, se você, como você tocou no assunto do hospital, Existe um tomógrafo parado no hospital, não sei se você deve ter conhecimento. A Roberta tem, foi até uma emenda que a Roberta solicitou no mandato passado, esse tomógrafo o município perdeu, mas ele está no hospital parado até hoje. E assim, eu acredito assim, pelo que eu tenho acompanhado, o município tem feito a sua parte, inclusive quem acompanhou a inauguração aqui do CAPS aqui agora, foi uma luta totalmente do município para finalizar isso aí, aonde vai resolver muita coisa. Então o município tem feito a parte, agora o hospital infelizmente está devendo, na minha opinião. O município tem tido dado muita assistência ao hospital, principalmente no transporte de pacientes, a coisa toda, e o que eu vejo que está devendo realmente é o hospital, é o Estado, a Secretaria de Saúde Estadual, realmente ela está em débito aí com a região, não é nem com Formosa, né, se tratando do hospital.
Mas eu peço mais uma vez o apoio dos nobres colegas para que a gente consiga trazer esse pessoal aqui, sentar numa mesa redonda e discutir. Hospital Municipal, unidades básicas, SAMU, todos.
Só corrigindo, eu acho que o do hospital é mamógrafo que está lá parado.
Eu sabia era do mamógrafo, tomógrafo era novidade.
Certo. Corrigindo aqui.
É uma parte, doutor João.
Se houver tempo, vereador. A parte não é minha, tá, a palavra está com o C.
Está comigo? Pode falar, que eu quero finalizar também,
tá. Já temos muitas participações, eu pedi que os vereadores disseram, por favor.
Só para contribuir. A emenda Roberta não foi de tomógrafo, não, né? Mamógrafo. E falar para vocês o seguinte: dá de César o que é de César. O senador Luiz do Carmo mandou R$1 milhão para o município de Formosa para fazer a aquisição desse aparelho, né? Então, temos que dar de César o que é de César. Só essa é a minha palavra. Inclusive, vou ter uma reunião com o vereador, com o senador aqui no dia 11, às 17 horas. Todos os novos estão convidados. Vamos fazer algumas cobranças de algumas emendas que nós pedimos para ele, para o município, tá?
Senhor presidente, só para finalizar, com certeza, nós temos notícia que esse mamógrafo está lá. Dizem que só falta só a pessoa vir ligar ele, está tudo instalado, tudo dentro do quarto, só falta a empresa vir colocar na tomada. Então, qual que é o custo dessa empresa, dessa pessoa, desse técnico vir para cá, né? E enquanto isso aí, nós vamos perdendo vidas, vai cidadão formosense, vai perdendo seus entes queridos. Então, é igual o Truvão falou, e o senhor também falou, a gente poderia, igual o doutor João também falou, juntar nós na Câmara, porque, até onde eu sei, já foi de novo, né, renovado o contrato do regional de novo. Então, vai ficar mais um ano desse jeito aí, se nós não tomar a providência, muita gente formosense vai perdendo seus entes queridos. Presidente, muito obrigado, tenha um bom dia a todos.
Com certeza, vereador. Obrigado, vereador Cier. Vereador Marquinhos, na sequência.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras. Eu não ia me inscrever para falar hoje, para deixar para amanhã, mas como amanhã tem possibilidade, parece que ter uma sessão extraordinária aí para votar o projeto do transporte gratuito, né? Eu vou fazer uma fala rápida aqui. Eu tenho quantos minutos, senhor presidente, para me falar? 5? Vou falar em 3 minutos.
Parabéns, vereador.
Presidente, na última sessão, na última sessão remota que nós tivemos, no mês de junho, o senhor no final anunciou que a Câmara Municipal estava iniciando as tratativas para a construção da nova sede. Ficou assim muito rápido a fala do senhor e eu fiquei muito otimista, porque alguns tempos atrás eu questionava o vereador Mundim, Divino Ramos, por que não construía, com tanto recurso que tem essa casa, não construía uma sede nova em função de que tem um terreno de frente, o fórum, no Parque Laguna, né? Aí Mundim até um dia brincou, falou, não, vai lá, é muito distante, é perigoso o vereador ficar lá, sem segurança e tal. Aí eu falei, conversa, Mundim, vamos priorizar para construir uma casa nova. Eu que conheço várias cidades de Goiás, tem tantas câmaras bonitas aí para receber as pessoas, né? Nós aqui estamos num prédio já bem deficitário, emprestado pela prefeitura. Então eu queria saber mais informação, se o senhor pudesse nos trazer a informação de como é que está a questão do projeto, como é que essa casa está tratando isso, porque nós não fazemos parte da mesa diretora e a bancada da Independência muitas vezes fica sem informação, né? Então a gente queria saber, em nome até de pedindo desculpa ao líder João Batista, para a gente saber essas informações, como é que estão sendo tratado isso.
Não, com certeza, vereador, só respondendo para não perder o fio da meada, né, quem diz o outro. está em andamento, nós ficamos esse mês praticamente parado, né? Mas assim, a esse respeito, mas já tem o, com certeza vai ter, já tem um projeto, está sendo reformado, o projeto que já tinha aqui, né? É, o João até corrigiu aqui, nós estamos agora no processo de contratação do projeto, tem que contratar o projeto, é, inclusive o lote já foi limpo, tá certo? Já, inclusive a prefeitura quebrou o gás, a gente tinha, se a prefeitura não tivesse quebrado o gás da gente, a gente tinha que ter feito um por aqui, mas a gente pediu para a prefeitura limpar, seria mais uma economia, e é um empenho que eu joguei para todo mundo, e é um projeto nosso mesmo, desde que a gente entrou aqui, é de, claro que não vai terminar, mas o pontapé com certeza vai ser dado esse ano, a gente já está programando aí. Eu até aviso a pessoa, acho que na quinta-feira eu vou dar um pulo, um bate-volta rapidinho em Caldas Novas, inclusive, para ver a câmara de lá que acabou de ser construída, parece que é um modelo mais ou menos do que a gente quer. Já vai, então assim, eu acredito que no máximo 15 dias aí a gente está apresentando o projeto para vocês. Não vamos fazer nada sem mostrar para ninguém, para que todos também estejam de acordo, né? Ah, é, esqueci aqui que junto com essa extraordinária que está vindo aí do Executivo, não colocamos ainda, mas vai ser votado já o fundo agora, aí vocês já ficam, o projeto do fundo vai ser depositado o dinheiro, tá certo? Porque aí a gente pode, a Câmara pode movimentar, e eu acredito, Marquinhos, que no máximo 60 dias, eu acho que o processo todo já esteja terminado, de licitatório. Entendeu? Que aí vai ter divulgado para todo mundo, deve ter sido um pregão aí eletrônico, né, para todo o país participar. E aí vai ser muito aberto. Eu acho que vai ser um marco aí para a Câmara, para a nossa gestão, e a gente ainda quer, com certeza, participar dessa nova Câmara, pelo menos no último ano de mandato. Essa é a previsão nossa.
Esse projeto do fundo, é o Executivo que tem que encaminhar para cá,
não,
ou você vai incluir ele
não,
na pauta do...
Não. É porque vamos aproveitar a extraordinária, que é tudo extraordinário, né? Vamos fazer e...
Extraordinário está previsto para que dia, senhor presidente?
Está previsto para amanhã, só que não tem horas ainda. Tá certo? Mas está previsto para amanhã. Se não fizer amanhã, faz depois. Tá certo? Mas a gente vai convocar. Aí o nosso projeto também vai ser incluído, do fundo.
Ok, tá bom, presidente. Tá, obrigado. Falou. Pelos esclarecimentos. Eu quero fazer aqui... Eu ouvi na rádio falando que o Beltrão será o secretário de Agricultura do município, uma secretaria muito importante. Alguém tem essa informação? O líder não está aí hoje?
Já é o secretário.
Já é o secretário. Já assumiu que dia, presidente?
Já tem uma semana, eu acho.
Ah, tá.
Uma semana. Okay. Uma semana que ele está exercendo, aí está
bem. Pessoa competente, eu acho que a escolha do prefeito, conheço o Beltrão. Fazia um trabalho junto ao Banco do Brasil com os pecuaristas, os agricultores. A gente acredita muito nesse potencial do nosso município, na agricultura. Então eu acho que é acertada, demorada essa nomeação, porque a secretaria foi criada no início do ano. Mas a gente faz essa referência por conhecer o senhor Beltrão e conhecer da competência dele. Eu acho que Formosa vai ganhar muito com o Beltrão. Então, para finalizar, o assunto, doutor João, a respeito do Hospital Regional. Eu acho que a SOS, ela não atende os interesses da população. Ela está aqui mais prevendo receber os lucros do que humanizar, viu, Cê? Pelo que eu acompanho os seus stories, eu acompanho as suas redes sociais, a sua luta diária naquele hospital ali, até colocando em risco a sua vida. Para pegar um Covid ali e tudo, você está lá sempre lutando. Eu acho que essa casa que deu autorização ao município para regionalizar o hospital regional, eu acho que tinha que chamar a SOS aqui e nós debatemos melhor, porque a comunicação deles é ruim demais. O respeito de... Tem dia que você tem que ligar para aquela diretora daquele hospital sábado, 11 horas da noite, porque não tem sequer o transporte para levar um paciente em Lusiânia ou em Goiânia, uma remoção, e eles fazem mal pouco caso. Eles falam, não tem, você tem que esperar, e fala para a família que tem que aguardar. Aí um dia aconteceu que ele falou, não, vai remover às 16 horas. Quando foi 19h30, o familiar do paciente me mandando mensagem,
Quando foi às 20 horas, o paciente faleceu lá dentro do hospital regional, e eles falando que ia remover o paciente. Foi, não, vai remover para o IML, porque já morreu já, não tem como remover para o hospital mais. Ah, não, então eu vou buscar informação. Não, eu já tenho informação que o paciente já faleceu. Então,
nessa
casa, unir os 19 vereadores e chamar esse povo aqui e dar um... Porque aquele secretário de Estado também, ele é um vedetezinho, aquele Alexandre, Ismael Alexandrino. Ele fala todo empinadinho, parecendo que a gente não pode questionar nada com ele, não. Eu, doutor João, tinha uns vereadores que participaram naquele dia que ele estava lá de um ano da regionalização do hospital. Nós fomos questionar com ele a respeito da intubação dos pacientes, a respeito do tomógrafo. Ele falou, não, o governador tem um compromisso de colocar um tomógrafo aqui, mas é no mínimo 10 meses para poder licitar hoje a compra de um tomógrafo. Mas também não deu data, não deu esperança, não deu se vai acontecer, se vai demorar. Eu acho que ele também é meio que... Ele acha que está em outro mundo, que ele não pode se tocar para dar as informações. Então,
pois não, vereador. Sim, rapidinho. É a questão assim do que você falou, que o paciente morreu. Às vezes a gente se sente até incapaz de poder ajudar uma família. Porque você faz de tudo, não tem ligação, não tem nada, você recebe só a notícia, faleceu. A gente se sente incapaz do serviço que a gente presta na Câmara Municipal de Formosa por não poder ajudar a sociedade.
É isso mesmo, vereador. Então, só para encerrar, é 8 minutos, é 3 minutos, presidente. O senhor
está igual eu. Marquinhos.
Eu já extrapolei esse tanto já.
Marquinhos, me dá
não um pouquinho dessa palavra. Pois não, vereador, com o maior prazer.
Aumentar seus minutos. Aquele dia a gente conversou aqui na sessão a questão das ambulâncias dos distritos, né? E vendo as suas palavras e falando do secretário, eu não conheço ele ainda, assim. Já vi e tá, lá bater palma, né? Como todo mundo vai. E aí, mas não sei, mas aquele dia eu senti que houve uma má vontade do secretário, no sentido que o deputado Tião Caruso ofereceu emenda positiva para 3 ambulâncias, e depois ele fez o acordo de ficar só na Santa Rosa e o postinho, e liberaria para o outro deputado nosso, né, lá que ficaria em ambulância, né? Mas aí a resposta que ele deu é que não ia sair nenhuma porque estava tendo briga lá. Não existe isso. Isso é um excesso de emendas em cima de um ato para Formosa. E ele fez foi criar um certo problema, falando que não, então não vai sair ambulância. Tem muita ambulância para Formosa lá. Como não vê nenhuma até agora.
E tem o problema das ambulâncias.
Está parado. E o que acontece é que ano passado a ambulância saiu 70 e poucos mil para a ambulância, nós não compramos nem bicicleta com 70 mil mais. E aí vai depender do nosso, boa vontade do nosso prefeito agora. Graças a Deus o nosso prefeito falou que não tem problema nenhum, que ele vai cumprir com o restante da ambulância. Eu acredito que o dobro ainda não dá na ambulância, né?
É 114 mil hoje, sim, é equipada.
É a mais simples, né?
É a mais simples.
Entendeu? Então depende. Agora vai depender, porque pela demora do secretário, vai depender do nosso prefeito completar. Seria pouquinho, seria 10, 12 mil, que é 10%, que o prefeito sempre libera, ele vai ter que liberar quase a metade. Né? Só para ilustrar essa parte do secretário aí, que eu também acho que nosso hospital tem que melhorar bastante.
É do jeito que a gente cobra aqui os secretários municipais, né? Alguns aí que a gente nem sabe se é secretário. Porque geralmente os caras somem, tem um secretário de transporte aí, que a gente quase não viu, a gente até queria solicitar, presidente, para trazer um secretário de transporte aqui, um secretário novo, para vir dar os esclarecimentos, para ver o que está acontecendo no nosso município.
Vereador, antes de encerrar, só me dá uma parte rápida.
Só para concluir, eu vou te dar uma parte agora, Trovão. Então a gente chamar esse secretário de transporte e outros secretários aqui também, para vir dar aqueles esclarecimentos. Se for possível, a gente fazer uma audiência pública com essa OS do Hospital Regional, para a gente esclarecer as dúvidas de todos os vereadores, que são cobrados pela população, e a gente espera o melhoramento, né, da... Essa OS recebe muito dinheiro para fazer esse trabalho. Então, a gente quer cobrar, quer agradecer também o governador Ronaldo Caiado, pelo o recapeamento do início da GO116, que começa na Santa e passa pelo o centro da cidade, também iniciando pela Emílio Povo, até na saída de Brasilinha. A Policlínica em breve estará sendo inaugurada, é mais um benefício que a população vai receber. Essa Policlínica já tem muitos anos que está ali e capengando, né, para ser inaugurada, mas vamos torcer para o mais rápido possível,
que são 20 especialidades. Hoje a Policlínica de Posse é uma referência na região. Então vamos torcer para isso o mais rápido possível vir para ser inaugurado, para a população deixar de pegar o micro-ônibus aqui, o ônibus, e ir para Posse, ir para Goslinda, ir para Goiânia, Anápolis, e ser atendido aqui. É melhor o pessoal do Nordeste vir para Formosa, que é mais perto, do que Formosa deslocar para Goiânia. Então essa é a minha falar. Fazer uma parte ao vereador Trovão.
Só para contribuir, temos que fazer sim uma nota de repúdio a essa Oeste aí.
Eu assino na hora.
Chegamos em Goiânia, né, presidente? Os vereadores, tivemos reunião com o secretário Ismael Alexandrino, pedindo mesmo providência urgente para pelo menos trocar a diretoria aí, e realmente não fomos atendidos, né? Né, vereador Hélio? Tivemos lá, cobramos, tivemos junto com o deputado Zé Nelto, nos representou junto com o secretário na mesa lá, foi uma reunião presencial, e realmente até hoje não foi resolvido nada. Temos que sim fazer uma nota de repúdio, e como o novo vereador Marquinhos falou, tem que trazer eles aqui para dar explicação, né? Quem é o hospital do estado, mas está dentro do município, é toda a sua obrigação de fiscalizar e fazer as devidas cobranças. São essas suas palavras.
Então, obrigado, Trovão, pela sua parte, obrigado pela amizade, pelo trabalho que você faz na zona rural. Você, o Clésio, eu acompanho sempre aí vocês na zona rural. Cada dia tentando melhorar. Hoje nós estamos tendo a oportunidade da Goinfra arrumando a GO216, a GO458, a estrada que liga ao PA Santa Maria, ao município de a barragem, ao município de São João, então a barragem de Flores. Então esses tratativos, esse trabalho que nós temos feito aí, essa união de todos aí, é que é importante para o nosso município, porque nós temos nesse momento aproveitar essa oportunidade de véspera de eleição de deputado, de governador, e cobrar, e é a hora que vai vir mesmo. Essa é a hora que nós temos que aproveitar, porque depois que passar a eleição, eles fazem um contingenciamento de recursos lá para adaptar, e aí muita coisa deixa de vir. Então, essa é a hora. Aquele discurso que falou do corredor da miséria do Nordeste Goiano, eu ouço ele, tem 30 anos que eu faço política, desde a primeira eleição do Ernesto Roller no Nordeste Goiano. Mas o Nordeste, se não trouxer indústria para gerar emprego, vai continuar sendo. Emenda de 500 mil, de 1 milhão, isso aí não vai resolver o problema de lá. Lá tem que gerar emprego, lá, para o povo deixar de ir para Goiânia e ir para Brasília. A pessoa tem 15 anos lá e já vai para Goiânia para estudar. Ele só vai voltar lá em Monte Alegre depois para visitar os parentes no final do ano. Então tem que ter emprego lá. Se o governo, as iniciativas não fizerem uma produção aí no Nordeste Goiano, vai continuar sendo isso aí. Eu ouço isso a vida inteira. Então só tem uma saída. É industrializar essa região, trazer emprego para cá, para esse povo trabalhar. Porque senão vai continuar indo para Goiânia, para Brasília, e aí só lota a cidade no final do ano. Porque o povo tem que ter oportunidade de emprego, lá não tem. Você passa numa Teresina daquela, você vê uns 4, 5 comércios ali, não tem mais nada. Os calungas ali vivem de Bolsa Família, desses programas, porque não tem emprego, não tem jeito. Então, senhor presidente, senhor desculpa o excesso da minha fala, fui aparteado pelos colegas, e amanhã eu vou falar mais um pouquinho, mas é rápido, amanhã vai ter a extraordinária. É um projeto importantíssimo do nosso município, precisamos debater esse assunto. Se for um transporte gratuito de qualidade, eu acho que quem ganha é a população. Acompanhei em Goiânia o eixo Anhanguera, quando o ex-governador Marconi Perillo colocou o eixo Anhanguera, era R$3 a passagem, colocou a 45 centavos, o povo criticou, mas foi importante para o desenvolvimento de Goiânia, a grande Goiânia. Então, Formosa também, eu acho que nós precisamos avançar. Então, vamos avançar e vamos discutir, porque essa casa precisa de cumprir o seu papel, que é favorecer a população. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marquinhos. O Clésio não quer falar, Clésio? O Clésio pegou tanta parte dos outros, ainda vai falar.
Presidente, me inscreve também, por favor.
Vereador Clésio.
Bom dia, novos vereadores, bom dia, mesa diretora, bom dia, nosso líder, doutor João Batista. Eu não poderia deixar de parabenizar a gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás pelos 163 anos de existência, de combate ao crime, de ação social e de um bom serviço prestado à comunidade goiana. Então, aqui em Formosa, nós podemos dizer que nós estamos seguros. Nós temos 16º Batalhão, nós temos a companhia da CPE, Nós temos aqui a companhia comandada pelo Major Couto Rural, nós temos o Colégio Militar, então acho que nós estamos tranquilos em relação à segurança. Isso, não falando, ainda tem bombeiro, nós temos aí o Exército Brasileiro, temos a Guarda Municipal, né? Mas hoje nós estamos falando parabenizando a Polícia Militar do Estado de Goiás, completou 163 anos de existência no dia 28 de julho. Então, quero parabenizar a nossa gloriosa, a qual eu pertenço, né? Trabalhei por 30 anos e não poderia deixar de registrar isso aqui hoje. Quero aqui também parabenizar a nossa cidade Formosa, porque no dia 1º de agosto completou 178 anos de existência. Cidade maravilhosa, cidade que me acolheu desde 1986. Então, eu aqui vim para trabalhar e daqui eu não saí. Então, é minha cidade também, tem a minha cidade natal, que é Palmital de Minas, mas Formosa está no meu coração, né? Hoje eu represento 120 e tantas mil pessoas na nossa cidade. Então, fui eleito vereador, agradeço a cidade que me acolheu, agradeço o povo que votou em mim. Então, estou aqui para defender e para ajudar a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, por deixar eu me expressar.
Obrigado, vereador Clésio. Aí, Marquinhos, tá vendo? Eu segui de exemplo. Hermes Bolsonaro.
Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Voto impresso. Senhor presidente, eu quero que a minha fala, rapidamente, respeitar os 5 minutos. Mas eu quero reiterar aqui as palavras do vereador Truvão, onde ele disse que o senador Luiz do Carmo destinou aí 1 milhão. Eu estou conversando aqui com o assessor do Luiz do Carmo, e ele dizendo que foi destinado esse 1 milhão, mas que ainda não foi pago. Ele vai me responder aqui o porquê, o motivo que ainda não foi pago, senhor presidente, mas esse 1 milhão vai vir para o tomógrafo. Então, assim, se houver esse pagamento de fato, e eu acredito que vai ser, né, vereador Truvão, desse 1 milhão, vai ter aí exatamente os 3 tomógrafos, né, que é o do governador Ronaldo Caiado, do senador e também do Zé Nelto, né, então será 3, não é isso? Isso é muito bom, mas eu quero dizer aqui, e comungar com as palavras do vereador Cie, que realmente o nosso hospital regional está deixando muito a desejar. Por quê? A saúde do cidadão, vereador Índio de Assis, ela tem que ser em primeiro lugar. Tem que ser em primeiro lugar a saúde nossa. Tem um ditado popular que todos os ditados são verdadeiros, né? A saúde é que interessa, o resto não tem pressa. Se nós não estivéssemos com saúde hoje, por exemplo, se eu não estivesse com saúde, eu não estaria aqui hoje. Se o vereador Índio não estivesse saudável, o vereador Índio também não estaria aqui hoje. E assim os demais. Agora, como que pode, senhores parlamentares, como que pode ter 10 meses, vereador Hélio, para licitar um tomógrafo, um prazo de 10 meses? Isso, para mim, é uma vergonha. Por parte da administração pública, essa complicação, essa burocracia de coisa que precisa para ontem, que precisa para o ano passado. Ter 10 meses para licitar, para esperar. Não existe uma forma mais rápida, como existe em outras áreas, como o empenho, como a dispensa, por exemplo, vereador Truvão, não é? Para poder fazer a coisa rápida. Agora, na questão da saúde, que precisa, vereador, comprar ontem, em números de Formosa, o tamanho que é a Formosa hoje, a região que Formosa atende, e esperar um ano de prazo para licitar um tomógrafo, isso é uma vergonha.
Vereador,
isso não poderia estar acontecendo nesse século 21, não é isso? Então, assim, eu quero aqui pedir às autoridades, ao governador e aos demais da saúde, que venha a olhar a saúde como realmente ela precisa ser olhada e respeitada.
Ainda mais nessa pandemia, né?
Ainda mais nessa pandemia. Então, assim, não dá para suportar isso, não dá para concordar isso, não dá para elogiar isso. Isso é uma tristeza, é uma vergonha, né, para as autoridades competentes vir falar numa entrevista, vir dar uma informação dizendo, não, é 10 meses para licitar. Uma coisa que poderia ser resolvida em uma semana. É quantos mil habitantes que necessitam de um tomógrafo desse, que tem que estar deslocando daqui para ir para Goiânia, para ir não sei para onde, pagando do seu próprio bolso, né, para fazer esse exame. Então, assim, eu quero aqui dizer que fico contrariado, chateado e me sentindo totalmente impotente em relação a isso, por não poder fazer. Mas eu posso aqui reclamar e repudiar, né, e cobrar das nossas autoridades que venham realmente a olhar com um olhar humano, com um olhar realmente de governador, de prefeitos, de outros que têm a sua competência em fazer a coisa rápida, acelerada, para atender a população formosense e região. Uma parte, senhor vereador.
Vereador, só para contribuir, me fala, só o que eles gastam para remover paciente para Luzerne e para Goiânia fazer tomografia, é quase o preço do tomógrafo, quase despesa, porque essas ambulâncias são terceirizadas. Elas cobram por viagem. Muitas delas, que é o Oeste, eles cobram, descobri que eles cobram para levar em Goiânia e para levar em Luziano. Então, só o preço que eles pagam com o transporte, com motorista e tudo, às vezes, com um ano, dá para comprar um tomógrafo. Entendeu? Essa é a minha. Concordo plenamente com a sua palavra, viu? Só essa é a minha colaboração.
Obrigado, vereador Trovão. O vereador João Batista disse aqui do alinhamento, presidente, do Hospital Municipal com as UBSs aí, que realmente não tem esse alinhamento, não está tendo esse alinhamento. Você chega na UBS, você é morador da onde? Eu sou aqui do Pampulha. Não, então você não atende ligão, você vai ser atendido lá no Laranjeira, que é o mais próximo. Ou seja, se a pessoa estiver passando muito mal, ele tem que sair muito mal daquele lugar e ir para outro. Então, assim, precisa de um alinhamento. Das nossas UBS com o regional. Nós fomos para o regional, vereador Hélio. Chegou lá, o médico, não, você tem que ir para a UBS. Chegando na UBS, estou falando de mim. Daí que eu levei a minha esposa. Chegando na UBS, ele falou, não, você tem que ir primeiro no hospital para te dar um encaminhamento para você vir para cá. Então, assim, eu desisti.
Onde é que você vai para outra cidade, né?
Sabe o que aconteceu? Eu acabei tomando remédio caseiro mesmo, e graças a Deus se resolveu, né?
Foi então, cloroquina, assim, não, né?
Não, isso é, né, a gente toma só quando tiver com, de fato. Mas se tiver, eu tomo sim, né? Inclusive minha mulher pegou e tomou. Então, assim, essa é a minha reclamação, essa é a minha fala em relação à saúde de Formosa. Mas, só para finalizar, que já passou meu tempo, só para finalizar, eu quero que agradecer a Deus por esses 7 meses aí, esse 8º mês de legislatura, de nosso mandato. Agradecer a cada vereador aqui, agradecer ao presidente pela companhia, pela parceria, agradecer aqui o respeito de cada um por cada um, e agradecer também a população de Formosa, em especial a minha família. Senhor presidente, Deus acima de tudo. Obrigado.
Valeu, vereador. Obrigado, vereador. É isso aí, vereador. Vamos ver o que vai acontecer no final do ano que vem, né?
É com agora? É com agora?
É a Simone.
Aí, ué.
Vereador assim.
Seja cavalheiro com. Deixa eu. Fica à vontade, com eu passo a palavra para o novo.
Não, eu passo a palavra para o senhor. O que é isso? Seria uma honra.
Depois da pressão, né? Tá bom. Bom, gente, então, assim, é só para reforçar que quanto mais é cobrado, quanto mais é dado, mais é cobrado, né? E eu vejo que aqui nas discussões, que esse plenário, não menosprezando os outros que estiveram, mas aqui tem pessoas que realmente têm argumentado e a população tem cobrado pelo nível de compromisso, né? Falando desse mandato. E esses interesses da população realmente é o que nos importa. E aí eu fiquei aqui pensando, né, sobre todo esse processo aí de articulação no Nordeste Goiano, tudo que essa Câmara tem buscado, as parcerias, e nada vale a gente buscar se a gente não olhar para a nossa própria casa. Então, parabéns, Marquinhos, pelo reforço aí, né, na cobrança da construção de um novo parlamento, né? Muito importante isso. E eu acho que realmente essa união aí entre as cidades goianas, acredito que vai fortalecer sim esse trabalho nosso. Em relação aos deputados que foi citado, né, que muitos vêm só em época de campanha, de eleição, eu quero dizer que desde que eu disse sim para a missão da política, eu tenho buscado articulações. A exemplo, por exemplo, um deputado que nem é mais deputado, João Balestra, mas desde lá de final de 2017, graças a ele hoje Formosa tem, por exemplo, um caminhão caçamba que está aí rodando na Secretaria de Obras. Quero evidenciar aqui o trabalho que, mesmo não estando aqui, deputado Major Vitor Hugo, que é uma pessoa que tem ajudado o município, mesmo não estando aqui sempre. Viemos também, tivemos buscando recursos com o deputado Paulo Trabalho, o deputado Humberto Teófilo, todos esses deputados do nosso partido. Então, dá honra realmente a quem tem honra e essas pessoas que têm também contribuído para o nosso município, a gente tem que evidenciar. Mas, algo bem importante, nós temos que verificar. Esses recursos, essas emendas que estão sendo enviadas para cada um dos nobres, onde estão sendo empregados, onde estão esses recursos? E eu acredito que nós precisamos ir em todas as secretarias, acompanhar junto aos deputados todos os recursos, assessorias e secretarias, para verificar se esses recursos de fato estão sendo encaminhados para onde forem enviados. O nosso gabinete tem feito isso, né? E voltando aqui para o assunto do hospital, eu entendo realmente, doutor João, que essa integração é o que falta. Tendo em vista que nós estamos buscando integralidade aqui entre os nobres, mesmo sendo de lados opostos, todos nós estamos buscando o interesse da população, então acredito que realmente nós podemos nos unir em busca dessa audiência pública, já que não está sendo sanado se as demandas. Nós tivemos em Goiânia, eu, vereador subtenente Clés, vereador professor Valdir São José, entreguei olhando no olho do vice-governador Lincoln e falei o seguinte para ele: até quando pessoas vão morrer por negligência? Possíveis negligências. Ele disse: estou mandando agora para o secretário de saúde do estado para ir verificar as demandas. E de fato ele esteve. Eu não fui nessa reunião, porém o secretário estava. No entanto, as demandas continuam batendo nas nossas portas, né? Então acredito que, para fortalecer aí o poder de articulação dessa Câmara, eu me coloco à disposição da Câmara, dos 18, 19 juntos, para resolver isso. E parabenizar a todos pelo trabalho, que venham outros com muita excelência. Parabéns a todos e gratidão pela oportunidade de estar junto com vocês.
Obrigado, vereadora. O próximo é o vereador Com, lembrando a todos os vereadores que 1h30 hoje a gente tem uma, 13h30, né? Tem um evento no auditório da prefeitura. Quem quiser participar, é referente à plantação de mandioca, vai ser com um representante da Ambev. Aí quem quiser participar, é mais um incentivo aí, inclusive. Já é uma ação da Superintendência de Agricultura e do secretário Beltrão, tá certo, Marquinhos? Vai ser hoje já esse pontapé aí e todos estão convidados aí. Queremos reforçar aí esse lado da agricultura aqui no município Formosa. Eu conto a palavra.
Eu queria primeiro agora parabenizar Formosa por seus 178 anos, né? Nós estamos aqui hoje reunidos defendendo cada um a sua área e todos juntos. Isso é maravilhoso, ver uma Câmara agir dessa forma. Esse negócio de oposição e situação, isso não existe. Existe Formosa em primeiro lugar. Mas hoje eu quero agradecer ao pessoal da minha região lá, região, a gente fala região da Bucânia. É a última estrada que divide Formosa ao município de Vila Boa. Quase que ela vira Vila Boa. E no começo do mandato, comprometimento do prefeito de ter arrumado a nossa estrada, nós temos uma serra lá de difícil acesso, inclusive na minha região lá, foi feito o serviço, mas muito difícil de fazer, mas foi possível porque teve união. Todos daquela região ajudaram o que puderam, né? Na falta de, né, igual a gente faz aqui sempre, vai atrás dos cascalhos, vai atrás das pontes que estavam todas caídas também, e estão arrumando tudo. Então, assim, a união de qualquer órgão, de qualquer coisa, é essencial. Então, na região nossa, a gente tinha já um certo tempo que não ia máquina nenhuma, foi feito um excelente trabalho, e eu quero agradecer a toda a população da Bucânia, todas as famílias da Bucânia,
pessoal dos Rodrigues, dos Dias de Souza, família do seu Otto, enfim, a todos, Marco Costa, porque nós conseguimos até máquina, nós tivemos que arrumar lá, mas se não arrumasse, se não fizesse parceria, não tinha ter feito um bom serviço. Então, às vezes, a gente fica querendo que o prefeito faça tudo, sem, às vezes, ele conseguir, e o secretário também. Se, ah, o secretário, nós sabemos que todas as secretarias têm falhas em recursos, por mais não ter esse tanto de recursos para atender a todos. Então, eu quero parabenizar todo o pessoal da nossa região lá. E essa semana passada, vai para duas semanas já, aconteceu um acidente lá, uns meninos soltando umas bombinhas na fazenda do vizinho. E isso começou a pegar fogo e os meninos, os rapazes, não conseguiram apagar, por ser uma região montanhosa, e aconteceu um grande incêndio. E ficamos lá, todo mundo correndo, a população, e agradecer aos bombeiros de Formosa, que foram lá, chegaram lá, em uma base, umas 7 horas da noite, com equipamento possível que eles levaram, soprador e tal, mas ensinaram como apagar um fogo muito rápido, que a população às vezes quer apagar, mas não sabe. Mas é se queimar mais, né? Então, agradecer o bombeiro de Formosa, que nos deu esse auxílio lá, senão tinha queimado a minha fazenda toda. Mas, graças a Deus, nós conseguimos preservar bastante coisa. Então, são só o jeito de falar, é a união de todos é que consegue alguma coisa. A Simone acabou de falar, Marquinho, Clésio, tudo em união. Para a gente vai pensar que o hospital funcione, nós somos fiscais, mas temos que trazer soluções também, parar de questionar e ajudar no que for possível. E queria botar em outro assunto, já que eu tenho 5 minutos, só falei 3. E uma solução para as grandes estradas, nós temos estradas de muito movimento. Citar um exemplo, a minha que vai para a região nossa lá, do meu pai, que hoje é da nossa família, que é a Serra Bonita, onde o pai do prefeito também tinha terras e tal, ela era uma municipal. E não tinha quem dava conta de arrumar, porque ela liga a Minas, Serra Bonita e tal, é um movimento enorme. E aí, com uma luta dos deputados nossos, nós conseguimos transformar em estadual. E aí começou a lotar a luva para que se fosse asfaltado, porque é uma região que produz muito, muito, muito mesmo. Além de gado, muita lavoura, e pega uma produção de Minas também. Então foi feito, hoje a GO-468 é asfaltada, muito bem asfaltada, muito bem conservada. E levou 3 mandatos de 3 governadores, ou foi 4, para que se terminar o asfalto, né? E não é nem tão grande, ela é uns 40 quilômetros, 30 e poucos. Então, gente, nós temos um problema enorme nos assentamentos. Nós sabemos que o assentamento de Vigilândia, que vai até a barragem, da barragem vai na divisa de Vila Boa, ela tem um pedaço que é GO, que é até na fazenda do Feltrin, para quem conhece lá. E esse outro pedaço vai à barragem, que hoje é um centro turístico. Hoje foi lá, o governador lançou lá um centro de produção de verduras, de hortifrutis grangeiros, para que aquela região cresça. Mas, e tem milhões de pontes, né, são muitas as pontes de madeira, que todos os anos elas não aguentam, aquelas carretas passadas e tal. Então eu já dei até entrada num serviço, num começo, que é o levantamento daquele pedaço de estrada, que é bem grande, né, para a gente transformar ela em estadual. Eu tive um deputado em Goiânia e falou, com um, que é o seguinte, você faz um levantamento e traz aqui, que nós vamos dar entrada no projeto, que é uma coisa demorada realmente, mas isso depende de vocês começarem lá. Então eu desde já quero que, já que hoje está beleza aqui, né, tudo em paz, aproveitar vocês 19, vocês 18 mais eu, a gente conseguir, não é minha região de eu morar, de eu trabalhar, mas eu sou vereador do terceiro mandato e sei que só funciona quando está todo mundo unido. Se estiver desunido, não adianta, sei lá, nem governador bater na porta dele, como diz, te dá 50 contos, 100 contos, você vota, não, estou satisfeito, meu pessoal está resolvido. Não é isso, Formosa não é isso. Formosa precisa de muita, muita, da união nossa, da união do nosso povo. Quando eu falava, quando eu fui secretário de transporte, o secretário de compra falava assim, ih, não tem dinheiro nem para óleo. Ele falou assim, não, se eu me liberando o óleo eu arrumo. Como é que você arruma o óleo? Deixa comigo. Batia na porta da casa de cada fazendeiro lá, e eu dava 50 litros, eu dava 200, eu dava 1000, nós pegávamos o óleo e ia assim fazer as estradas, na época que eu era secretário, não tinha um caroço. E assim precisava ser bandeira, não ia ficar só em cima do coitado do prefeito, que ele tem que liberar a verba, Agora eu não queria citar, mas tem 2 pontes na minha fazenda, na região nossa, na da Bucânia, que Duas caíram, nós tiramos material de uma, fizemos uma, com uma caída, está lá, nós estamos passando no val, e outra totalmente sem assoalho. Aí nós juntamos todo mundo lá e estamos tirando o assoalho. Sabe quanto eu fui pressar, olhar o preço de uma prancha? Aí parece que é tudo baratinho, tampar buraco, né? Uma prancha de 4 metros, que é a largura da ponte, custa, em média, R$800 cada uma. Então qualquer pontezinha de 4 metros aí vai 10, 15 prancha. É 15 mil. É barato? E os pregos? E a mão de obra? Então a gente tem que unir para fazer as coisas. Não vai ficar desde tanto tal que eu peço o prefeito, desde tanto tal. Eu vejo o Trovão falar das pontes dele, eu já vi ele até em cima de serra lá, ajudando a pegar pau seco, pegando autorização do Ibama para cortar o pau, fazer lenha. E parece que é uma coisa tão simples, mas não é não, é muito trabalhoso. Mas só vai quando tem esse tipo de coisa. Então quando a gente se une aqui os vereadores para o bem de Formosa, a gente consegue. Esse simpósio que foi feito é maravilhoso, que os meninos fizeram. Eu fui só um dia, entendeu? Mas achei maravilhoso o que estava ensinando lá. Muito bom, entendeu? Então essas coisas, quando se faz a união dos vereadores, é muito importante esse negócio de... Sempre vai ter alguém que vai questionar sobre um assunto. Mas na maioria... Hoje não vi o doutor João voltando assim. Eu sou contra o negócio, mas sou a favor. Ele é contra... Não tava, ele, pelo pensar dele, não estava legal. Mas ele é a favor que não se feche nada. E para que não se feche nada, a gente tem que decretar que aquilo é... A situação é aquela de deixar o pessoal trabalhar. Entendeu, gente? Então, é só para agradecer a minha bela cidade, né? Sou nascido em Formosa, criado em Formosa, casei, moro aqui, não saio daqui de jeito nenhum, meus filhos podem sair, não sei o que, eu não saio porque eu amo Formosa e tenho certeza que vocês também. Então é assim que a gente vai trabalhar. Nós tivemos um semestre muito bom, eu acredito que pelos mandatos que já passaram, nós tivemos um semestre assim meio tubuloso, mas hoje foi um dia assim exemplar, onde a Câmara toda só falou em coisas de adquirir, de cobrar, de trazer para a nossa cidade, dar o melhor para o nosso povo. Porque esse é o nosso trabalho, fomos eleitos por isso. Então não podemos ser submissos, porque fulano é de um partido, fulano é do outro partido, não. Vamos trabalhar para que nossa Formosa cresça, para que o próximo prefeito vier, pegue uma prefeitura mais firme, para que continue crescendo, para que nosso setor de indústria realmente vire setor de indústria, para que a luz chegue em Formosa, o que tem que chegar, para que a nossa água seja para todo mundo. Por exemplo, nós temos, eu estou vendo que o nosso amigo Luciano não está aqui, para furar mais um poço que está tesando no Bezerra. Meu irmão, lá tem 6 poços, vai virar lá uma peneira. Tem que botar uma água só, o Betinho já falou, com 2 poços está tesando aqui, o Bezerra está pronto, a bacia de água tratada. Então nós fizemos uma proposta passada, né, de nos unirmos para ir na Saniago, ver qual é a proposta que a Saniago tem para assumir o Bezerra, o JK, a Santa Rosa, para que não fique só furando poço. Eu vou falar um dado aqui só para terminar, presidente. Quando o secretário de superintendente de agricultura, eu andava muito nos assentamentos. Eu fui no assentamento de Santa Cruz, que é o mais velho, né? Parece que lá tem 29, 30 chacras. Acho que é mais um pouquinho. Quantas é, presidente?
91.
Lá tem, parece que 80%, todo mundo já tem seu poço. Está uma peneira lá. Porque a água vem da serra, então não tem como todo mundo pegar água da serra. Então o cara não, ele pega água da serra, mas tem um poço artesiano para ele. Negócio. Agora você imaginou uma região daquela com 90 e um poço artesiano? O que está acontecendo com a natureza lá?
Acaba com o lençol freático.
Vai acabar com o lençol freático. E assim está acontecendo em todos. Porque falta uma gestão de controle. E o BBL hoje fura poço artesiano igual se fura a cisterna, que antigamente. Você chega aí, poço artesiano é 15 mil, 16 mil, tem um semi, tem um não sei o quê. Parcela assim quantas vezes, né? Resolve o problema para um lado e ataca o outro lado. Pode falar.
Só para contribuir, todo assentamento acontece isso. O cara vai lá, paga para furar um poço. Sem autorização do meio ambiente, né? Sim. Então acaba com o São Francisco. Agora lá no São Francisco, se for furar a cisterna, é 200 metros de fundura para chegar na água.
Isso é verdade.
Lá não, moço, é doido. Lá é 30 metros, por exemplo, jogando água fora.
É brejo. Presidente, muito obrigado. E que o senhor continue esse presidente assim com muita paciência. Que 3 minutos vira 30. E que Deus ilumine aí, que o senhor... Se o senhor teve algum probleminha de saúde, que o senhor a saúde volta e ia ficar tranquilo.
O próximo churrasco... Porque... Eu estou deixando de você falar muito assim, porque o próximo churrasco, o boi é seu, viu?
tem problema nenhum. Boi é comigo mesmo, só não sei assar. Falou? Pode ficar com Deus. E cerveja também não pago pra ninguém também. Não. Tchau. É com você a cerveja.
Nós dá um jeito. O próximo agora é a... Não, é Felipe Delegada. Olha lá, delegada, vamos manter o direito das mulheres. É a delegada Fernanda e depois o Felipe.
Presidente, bom dia novamente, né? Boa tarde quase. Bom, rapidamente sobre a questão da construção da nova sede da Câmara de Vereadores, eu quero deixar aqui o meu pedido, deixar público o meu pedido para que sejam observadas questões de acessibilidade, de sustentabilidade na construção da nova sede. Inclusive, no dia 14 de junho, eu fiz um ofício, né, junto ao gabinete, pedindo para que, durante, né, o projeto, seja observado e instalado na nova Câmara um sistema de energia fotovoltaica para gerar, a longo prazo, economia de dinheiro público e também respeitar o meio ambiente. Não fiz a parte no momento ali do vereador Marquinhos, mas gostaria de registrar esse meu pedido. Bom, mantendo então o meu compromisso pelo respeito ao servidor público, que é uma das bandeiras do meu mandato, juntamente com o combate à corrupção e à transparência na administração pública, eu gostaria de aproveitar o tema livre de hoje para falar sobre a indicação que eu fiz na sessão de hoje, que é essa indicação para que seja aumentada, né, para que o Executivo aumente a licença paternidade dos servidores públicos municipais de 5 dias, como é hoje, para 20 dias. A gente sabe que quando a gente tem um filho, quando nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe, a gente sabe que é preciso dedicar integralmente ali os cuidados desse recém-nascido nos primeiros dias de vida. E a própria Constituição Federal, ela assegura esse direito aos trabalhadores de se afastarem por um período do seu trabalho, sem prejudicar o seu salário, para que ele possa realmente cuidar, né, desse recém-nascido, dessa criança, da sua esposa. Desde 2016, quem trabalha para o governo federal já tem direito a 20 dias de licença paternidade. E essa lei também foi reproduzida no Estado, né? Eu, como servidora pública estadual, nós sabemos disso, mas até agora a gente não viu nenhum movimento e nenhuma lei municipal nesse sentido. Para garantir também esse direito à licença paternidade dos servidores públicos municipais, essas pessoas que dedicam as suas vidas e trabalham pelo bem da sociedade e pelo bem do nosso município. Nós discutimos aqui hoje algumas questões a respeito de leis que só podem ser criadas pelo Executivo. E essa lei da licença paternidade é um exemplo de lei que apenas o Executivo pode criar. Então, a gente fez um longo estudo, eu fiz junto com a minha equipe, os meus assessores, ainda no recesso, e nós fizemos uma minuta de projeto de lei que vai ser encaminhada apenas para o prefeito assinar. O que eu quero dizer com isso? Essa lei está pronta, basta apenas a vontade e uma assinatura do prefeito para que você, servidor público municipal, tem o direito de cuidar da sua família, da sua esposa, do seu filho, não por 5 dias, mas por 20 dias, em consonância com o governo federal, o governo estadual. E, claro, eu peço aqui, então, a sensibilidade do nosso Executivo Municipal, também peço o apoio do nosso presidente para que, sendo aceita essa minuta, sendo assinada e devolvida, para que seja pautado também, presidente, quanto antes, projetos como esse, de iniciativa do Executivo, mas que venha, claro, para garantir esse direito tão importante para o servidor público municipal, para essas pessoas que fazem tanto pela nossa cidade. Obrigada.
Obrigada, vereadora. Eu passo para o vereador Felipe.
todos. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Não poderia aqui deixar de agradecer ao governador Ronaldo Caiado pela pavimentação da 116, saída sul de Formosa. Eu estive semana passada com Pedro Salles e uma reunião na Goinfra com ele, e ele deu a palavra que Formosa vai mudar. E foi um compromisso, né, Truvão?
Uma parte, vereador.
Sim.
Eu até esqueci, presidente, novos vereadores, de agradecer o presidente Pedro Salles, pela, não só pela manutenção da J-116, a que liga São Gabriel, a de Santa Rosa vai ser feita também, a parte que é do Estado, né?
Isso, né?
E também pelas pontes concretas na J-116, são 13, vai ser feita mais. Está fazendo a segunda do Sacoquê na 458.
Sim.
Foi feita a gota do Salobro, vai ser feita a do Salobro, mas as duas depois da Serra da Vigilância. Então, são mais três pontes. Então, são tudo fruto da nossa reunião com o Pedro Salles. Então, tenho que agradecer também e ao governador Ronaldo Caiado.
Com certeza.
Só para contribuir.
E o Paraná, né, o Trubão?
A do Paraná já é uma ponte, já vem há muitos anos se arrastando, né? Há mais de 20 anos, e quem tem maior contribuição nessa ponte são aqueles fazendeiros locais lá e assentados, que aquela primeira ponte, eu sabia quem fez ela de madeira, foi aquele pessoal lá, aquele fazendeiro, a Iveta Chave, o Maridela, aqueles fazendeiros da região, que fizeram a primeira ponte para nós de madeira, foram eles. Então, para mim, todo o crédito é deles, que já vem se arrastando desde a época do Marco do Perilo, vai sair, não sai, não sai. Mas parabenizo sim o governador Ronaldo Caiado, porque ele que concluiu a obra. Quem conclui é que leva os méritos.
Tá? E agradecer aos vereadores aqui também, que nós fomos aqui umas 10 vezes, né, com tantos ofícios, com tantos pedidos, e fomos atendidos, não é verdade? Schneider, Vão, Nema, meu amigo Hélio, Diraci chegou. É isso, essas são as minhas palavras de gratidão, não é verdade? Vereador, a gente parte. Tem que agradecer.
Vereador Felipe, uma parte, por favor. Vereador Felipe, somente para agradecer você pelo companheirismo que você tem sido comigo em todo esse meu mandato, pela ajuda que você tem me dado para a construção desses projetos aí que nós estamos sendo votados aqui em benefício do povo, e dizer que eu fiquei grato sim pelo convite que você me fez para acompanhá-lo nessa reunião, né, até o Pedro Salles, mas infelizmente por motivos particulares e pessoais eu não pude acompanhá-lo, mas dizer para você que em outras oportunidades, né, estarei pronto sim para acompanhar você, tá bom? Nessas suas demandas, tá, em benefício do povo aqui para nossa região. Então, muito obrigado, vereador, pelo convite que você me fez, tá? Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço a essa equipe aqui maravilhosa, viu, gente? E vamos almoçar, né? Por favor. Obrigado, viu, presidente?
Vereador, o almoço tá meio longe ainda, viu? Você não tá com essa precisão toda também, não. Obrigado, vereador. Vereador Felipe aí desenvolvendo também as suas falas. Isso é importante para o parlamento crescer. Eu falo, passando então para a explicação pessoal.
Presidente, eu pedi inscrição também. A minha fala é rápida.
Você pediu?
Pedi, é.
Percebi, não. Então, pode.
Então, semana passada, alguns vereadores aqui puderam participar do giro dos vereadores, da União dos Vereadores do Brasil. Em Goiânia, foi um encontro muito bom, um momento de aprendizado, de troca de experiências. Quem não pôde ir, agora no final de agosto, a partir do dia 24 ao dia 27, em Brasília, haverá a marcha dos vereadores, então convido todos que possam ir. É um momento de crescimento, de grande aprendizado, e acho que todos aqui, a maioria de nós, somos novatos na política, e tem muito a aprender, e acredito que os mais antigos aqui têm muito a ensinar também. Então, convido a todos e peço ao presidente da Câmara que viabilize a ida dos nossos assessores e dos funcionários da Câmara que também se interessarem em participar desse evento.
Com certeza, vereador. Eu ia falar desse evento, vai estar sua carona, então. E parabenizar a todos que foram. Eu acho que, igual você falou, perderam quem não foi. Às vezes a gente tem muita atividade, principalmente em Goiânia, mas, assim, é bom participar e aprender, foi um grande aprendizado para quem foi. Brasília não vai ser diferente, com certeza vamos estar reservando já a nossa vaga de Formosa. E aquelas pessoas que tiverem interesse, os assessores, vamos participar dessa marcha aí, que o crescimento
vai ser muito importante para a nossa legislatura. Valeu mesmo.
É pelo site, se eu não me engano, mas acho que...
Vamos encaminhar para todos aí.
Tá.
E vamos reservar e encaminhar, fazendo igual foi feito.
A outra fala em relação às escolas, o retorno às aulas. Estive visitando algumas escolas do município, escolas municipais, e me preocupa a situação do estado de conservação que estão essas escolas. Houve uma promessa aqui do nosso secretário de obras de que na segunda quinzena de julho se iniciaria uma reforma, mas ao que parece eu fui um entrave aí em relação à licitação e essa reforma não saiu do papel. E me preocupa muito os professores e alunos voltarem às aulas, a partir da semana que vem, aulas presenciais, sem a devida adequação da estrutura das escolas e também do quadro de funcionários à nova realidade, à necessidade de uma higienização mais frequente das unidades. Então tem poucas hastes em cada unidade, que não é o adequado para o que foi definido aí como cuidados, que os banheiros teriam que ser higienizados com maior frequência. A questão da ventilação da sala de aula, a maioria das salas de aula não tem ventilação, vários ventiladores estão quebrados, e sem falar da estrutura como um todo das escolas, que nesse um ano e meio aí fechado estão em péssimo estado de conservação e precisam urgentemente serem reformados para receberem os alunos. Em especial, o Colégio Marileila tem uma caixa d'água que está vazando, tem uma caixa d'água comprada lá no chão, esperando para ser montada, e tem uma caixa d'água velha vazando, há meses aguardando a troca, que vem sendo remendada com Durepox há meses, e está inclusive provavelmente assoreando ali, fazendo uma erosão ali embaixo. Já cedeu o solo, o chão em volta, o piso em volta da caixa d'água, e pode acontecer de novo um acidente grave aí com as crianças dessa unidade que nós estiverem frequentando.
A Marileira é do município? Só para mim.
É do município. É município. Escola...
Municipal?
Municipal.
Você sabe qual setor que ela fica?
É no...
A pergunta é só porque eu tenho uma demanda também com relação a essa. Eu acredito que seja essa escola aí, tá?
Sim.
E talvez seja a mesma que nós vamos
ombreá-la. Se puder passar lá, vereador, e dar uma olhada, a escola está realmente em péssimo estado. E a estrutura da escola não favorece a ventilação necessária aí para o retorno às aulas e a segurança dos professores e dos alunos nesse retorno às aulas. A ventilação é um dos principais elementos que a gente tem que ter aí para a volta às aulas, com o mínimo de segurança por conta
do... Essa solicitação, vereador, só para contribuir aí com o senhor, ela veio de pais de alunos daquela escola, tá? Inclusive, eu já passei essa demanda para o seu Elmo, e eu não sei, eu não cobrei mais dele como que anda essa situação. Mas deve ser essa mesma demanda que o senhor apresenta hoje aqui para esta casa, até porque a data, o período aí é provavelmente o mesmo, sabe, que o senhor está dizendo aí.
Sim.
Então é uma situação muito preocupante, porque nós acabamos de assistir aí pelos meios de comunicação, a televisão, aquela situação da cidade de Trindade, se não me engano, né, onde uma caixa d'água caiu em cima de...
Pois é.
Então, isso que o senhor está trazendo hoje aqui é uma informação que nós precisamos sim ficar atento e cobrar o resultado, né, da Secretaria de Obras com relação a essa...
Pelo que me foi passado pelos funcionários, eu não faço ideia de quantos litros caem numa caixa d'água. Os colegas aqui da Constituição Civil vão saber falar melhor, mas a caixa d'água esvazia de um dia para o outro, mesmo sem ter aluno, sem ter movimento na escola. Então, se ela esvazia, essa água está indo para algum lugar, e é muito perigoso isso aí, e tem que ser tomada uma atitude com a máxima urgência, tá?
Realmente muito preocupante.
Bom, era isso que eu
tô cobrando da secretária aqui, ela deve responder.
Eu espero que tenha um recurso que ela possa utilizar o mais rápido possível e resolver essa situação. Beleza. Bom, era algo que eu trazia aí pro líder do governo, mas ele não está aqui hoje, mas amanhã eu trarei novamente e falar da questão do tomógrafo também, mas vou deixar para amanhã, não vou me alongar não. Tá? Muito obrigado aí pela participação.
Ô, senhor presidente, pela ordem. Só eu quero pedir licença, que eu tenho um compromisso ali, presidente. Eu não vou poder ficar até o final da sessão.
É almoço, velho.
Não, é um compromisso ali em Sobradinho. Almoço, nós deixamos para frente. Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia a todos. Até amanhã, se Deus quiser.
Obrigado, vereador Dr. João. Na explicação pessoal, o Valdes quer falar alguma coisa.
Vou falar aqui algumas coisinhas, senhor presidente, mas vou respeitar o meu tempo regimental. Vou falar em 5 minutos, eu acredito. Então, primeiro, eu quero agradecer a Deus por esses 7 meses de trabalho, né? Agradecer sempre também ao povo que tem nos acompanhado, ao povo que tem nos apoiado, tem nos escutado e tem fazendo o nosso trabalho fazer sentido também. Agradecer a nossa família, agradecer os nobres pares aqui dessa casa, com quem eu tenho aprendido muito, principalmente no jogo de xadrez, que é a política em geral e principalmente a política municipal. Nós temos trabalhado em várias frentes, né? Cada uma na sua especificidade, saúde, educação, fiscalização, que é princípio do vereador. E aproveitando o ensejo da colocação de Dr. João, o CME Maria Aparecida OPA também tem uma caixa d'água de 20 mil litros com vazamento lá em cima, que derrama água a todo momento. Eu fico pensando que se uma creche dessa, atendendo os alunos, aquela caixa d'água, ela racha no meio, que tem infiltração, o que pode acontecer? Então eu tenho visitado várias escolas do município, o coletivo quer voltar, nós sabemos que é hora de voltar, no entanto, aula presencial tem que ter readequação das unidades educacionais do município. E eu quero lançar um desafio aos nobres pares dessa casa, principalmente da Comissão de Educação, de se fazer uma força-tarefa de visitar essas escolas, fazer-se um relatório e encaminhar a quem é de direito para medidas pertinentes. Enfatizando e dando encaminhamento já ao fim da minha fala, porque educação é coisa séria. Tem muitas escolas que você, enquanto pai, não tem coragem de levar o seu filho para estudar, pensando na estrutura das escolas. A grande pergunta é, você colocaria o seu filho para estudar nessa escola? Eu estou falando de estrutura física, não estou falando de profissionais de educação, não. E os profissionais de educação querem voltar, mas querem uma volta com segurança, o mínimo de segurança. Então é algo que eu estou lançando aqui para a Comissão de Educação dessa casa. Já terminando a minha fala, né, quase 3 minutos, o nosso gabinete, quero agradecer o pessoal que tem trabalhado comigo. Nós somos o primeiro gabinete que criou um canal direto com a população através da nossa plataforma de elogios e denúncias. Então, todas as nossas indicações, ela parte do recebimento desses elogios e dessas denúncias através da plataforma. Nós também preocupados com a empregabilidade, com o emprego, criamos a plataforma de emprego. Hoje nós temos mais de 1000 currículos cadastrados na plataforma de emprego. Mas, aqui em Formosa, nós temos um grande problema de emprego que já foi colocado pelo vereador Marquinhos. Nós temos que atrair empresas, essas empresas disponibilizar através de estágios, primeiro emprego, através de política pública, para fomentar esse círculo no município, emprego, renda, escolarização e formação. E por fim, preocupado com a formação, muitas vezes o jovem busca o emprego, mas não tem formação básica, não tem formação adequada. Nesse mês, no fim do mês, nosso gabinete vai estar lançando a primeira plataforma de educação de ensino para a formação de cursos básicos grátis na cidade de Formosa. Então vocês aguardem que a gente vai ter a plataforma educaformosa.com.br, onde vai ter uma série de cursos básicos online, aberta a toda a população da cidade de Formosa e aqueles que queiram também se formar através dessa população, desses cursos
parte,
de formação. É explicação pessoal.
Desculpa.
Nesse ensejo, né, já terminando a minha fala, quero também parabenizar nossa cidade por mais um aniversário. E eu penso que a grande missão dessa Casa de Leis é construir uma cidade melhor para todos, nos quais as pessoas se orgulhem de morar aqui nessa cidade e falar: eu sou formosense, nato ou vindo de outro lugar que se radicou aqui. Então a grande missão nossa dessa Casa de Leis é essa: ajudarmos a construir juntos uma cidade melhor para todos. Muito obrigado. Essa é a minha fala nesse dia. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Valdes. O vereador Trovão também está inscrito na explicação pessoal.
Novamente, presidente, nobres vereadores, vereadoras, eu gostaria aqui também de agradecer ao prefeito Gustavo Marques, que temos que criticar e cobrar, mas não é que tem que agradecer, temos que valorizar o bom trabalho. Pelas ruas está sendo recapeado em Formosa, pela grande limpeza que foi feita no meu bairro, lá nos bairros adjacentes em volta. Então, ontem mesmo acompanhei um serviço, hoje de manhã, às 7 horas da manhã, já estavam lá limpando os bairros em volta. E agradecer ao prefeito Gustavo Marques, ao secretário Sérgio Espinda e ao secretário Mário Trela também, pelo excelente trabalho. Ali atrás, ali do posto de saúde, estava um lixo danado. Pedi ele de bate-ponto, o secretário Trela pôs uma patrulha lá, foi patrulhado, foi recolher todo o lixo. Então, temos que criticar, mas também temos que cobrar, mas também temos que agradecer para valorizar o bom trabalho. Às vezes fala, mas é obrigação do executivo, é obrigação do secretário, é obrigação do vereador, mas todo mundo trabalha bem com incentivo. Então, quero aqui deixar meu agradecimento ao prefeito Gustavo Marques, ao secretário Sérgio Espinda e o meu amigo secretário Mário Trela. Só essas minhas palavras, encerro aqui.
Obrigado, vereador Trovão. Por último, inscrito na explicação pessoal, está o vereador Índio de Assis.
Senhor presidente, o senhor como nossa autoridade maior aqui nesse plenário, eu gostaria de pedir a permissão que eu pudesse utilizar a tribuna.
Lá embaixo, vereador. Pode. Autorizado, vereador.
Indy só quer mostrar que ele está mais esbelto.
Só para agradecer o seu discurso, meu presidente.
Índio tá numa luta, né, Índio, pelo corpinho da melhoria. Tá certo.
Muito bom dia a todos os pares, senhor presidente, o senhor que está conduzindo mais uma vez, né, aí os trabalhos. O senhor que cada vez mais se agiganta aí nessa cadeira como presidente, né, sempre buscando o melhor, né, para todos os vereadores, para todos os funcionários, e estendo também a todos os membros da mesa diretora, né, que estão sempre se reunindo, buscando o melhor, né, que é isso que nós precisamos fazer, né, sempre em busca do melhor para a população, mas principalmente para essa instituição, né, que chama-se Câmara Municipal de Formosa, da qual muitos já passaram aqui, né, nos antecedendo, muitas pessoas boas. Quero ao mesmo tempo de fala do Marquinhos. Senhoras e senhores, meu muito bom dia, população, a todos que estão nos assistindo através das mídias sociais, a todos os funcionários aqui da Câmara, né, em nome da minha chefe de gabinete, Karen, né, cumprimento a todos aqui presentes. Meu muito bom dia, meu muito boa tarde a todos nobres vereadores aqui presentes. Mas eu não vou me alongar muito não, senhor presidente. São rápidas palavras que eu quero externar a todos e dizer que é com muita satisfação, senhor presidente, e boas expectativas que tenho, a honra de ter voltado os trabalhos nessa Câmara Municipal. Trovão, neste parlamento se discutirá nos próximos meses propostas, soluções para um crescimento sustentável, igualitário e justo. Fazendo, nós vamos estar fazendo indicações, requerimentos, que visam o desenvolvimento e crescimento do nosso município. O debate, senhores, sempre vai ser democrático. Uns a favores, outros contras. Mas a qualidade de nossos pares aqui, isso externo a todos os vereadores mesmo, eles saberão apontar as vias mais serenas para manter no trilho do desenvolvimento da nossa cidade. Essa Câmara é formada por homens e mulheres que têm exata consciência sobre seus deveres e responsabilidades. Friso, responsabilidades. Porque todos têm, independente de setores, de qual classe representa, a qual segmento. E todos saberão dar sua melhor contribuição na busca do bem-estar coletivo. Estou certo, vereador Valdes, que a conduta de cada um aqui está pautada, como sempre foi, pelo bem comum e o municipalismo, na busca de igualar as oportunidades, minimizando a pobreza e tentando ajudar o executivo a aumentar a renda per capita da população. Os avanços da nossa cidade são notórios, senhores. Digo isso porque nós estamos vendo várias obras, né? Pessoas querendo investir aqui. Nessa época de recesso mesmo, recebi vários empresários de São Paulo, Goiânia, Minas, porque sou setor da área da construção, de imobiliária, então as pessoas nos procuram. Ao iniciarmos, senhores, mais uma vez os trabalhos nessa Câmara Municipal, eu tenho o orgulho de dizer que esse mandato nós teremos muitas alegrias, mas também muitos desafios e dificuldades. Mas a promessa de Deus todos verão. A cidade de Formosa prosperará mais do que qualquer outra cidade no estado de Goiás. E todos contemplarão. Contamos com o apoio de todos vocês aqui dessa casa, seja vereador ou seja funcionário, porque todos estão empenhados em reconquistar o apoio da população, mas principalmente resgatar a autoestima dos formosenses. Agora vamos em busca da justiça social e a igualdade de oportunidades. Isso me faz muito esperançoso por um restante de ano de muitas conquistas. Com as bênçãos de Deus, haveremos de ajudar a preparar o município melhor para as futuras gerações. E encerro aqui, senhores vereadores, com uma mensagem de Deus que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los preparar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim. E eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus está no comando. Esse mandato foi Ele que nos entregou, a cada um de nós. E Ele que fará grandes coisas nessa cidade. E todos saberão que Formosa é do Senhor. Meu muito obrigado a todos vocês, população formosense. E Formosa acima de tudo, e Deus acima de todos. Obrigado.
Pronto, já tem meu voto para presidente. Né?
Vocês pensaram que eu ia falar mal do prefeito, né?
Vereador Índio. Obrigado, vereador. O almoço é por quando do Índio. Queria agradecer a todos mais uma vez e repetir as palavras do vereador Truvão, onde a gente não pode esquecer daquilo que está sendo feito pelo nosso executivo na cidade. Claro que aquilo que tem que cobrar, a gente precisa cobrar. A gente cobrou a dívida da zona rural, que infelizmente ainda não foi concluído, não foi começado ainda.
Senhor presidente,
nós também nós entendemos a dificuldade que está tendo nas licitações, mas sabemos que já foi assinado os contratos e precisamos de ação, vereador Truvão, mas não podemos esquecer que a cidade tem andado e o tapa-buraco, lama asfáltica. A gente quer agradecer aí pelo desenvolvimento do prefeito através do secretário Elmo. Marquinhos, só rapidinho, o que é, Marquinhos?
Só gostaria de pedir, senhor presidente, primeiro secretário Hélio, estou fazendo uma indicação de moção ao major Couto. Isso foi antes do recesso. E aí entrou na pauta de amanhã, mas está lá Capitão Couto. Podia fazer a retificação, porque ele foi promovido.
Ele agora foi promovido.
A Major Couto.
Major
tá
Couto.
Obrigado, viu?
O secretário está... É, o Couto agora subiu de novo. Ele deve estar aposentando já, certeza. Não podemos esquecer, então, aí da... Lembrando o vereador Clésio também que na... Falando do projeto das Palmeiras, viu, Clésio? Lembrando que aquela região das Palmeiras, tá, a gente não pode esquecer que, claro, que tem que ser feito alguns trabalhos dentro das vias dos assentamentos, mas que a GO 458 beneficiou praticamente 80% daquela região, a gente não pode esquecer disso, a gente tem que agradecer aí ao apoio aí da Goinfra nessa situação.
Verdade, senhor presidente.
A gente não pode esquecer dessa situação. Temos alguns locais que o município tem que atuar e nós estamos cobrando de noite. Já fiz um convite para o secretário vir aqui, tá certo? Dar algumas explicações do porquê de tanta demora aí nas execuções das estradas do município.
Secretário de Transporte, né, presidente?
É, o secretário de Transporte. Tá certo? A gente precisa tomar essa providência sim, porque o ano está acabando, a chuva está chegando e daqui a pouco a gente não consegue fazer nada e os vereadores estão aí. Fiz um convite também, vou falar aqui ao público, fiz um convite para a direção do Hospital Regional vir aqui, junto com a OS, eles já mandei o e-mail que eles pediram, e vou aguardar, eu pedi para a semana que vem, vamos aguardar, eu vou estar iniciando os vereadores, tá certo?
Como audiência, presidente?
Não, aí seria, no caso, tema, a tribuna mesmo, tá certo? Porque uma audiência agora está muito em cima, né? Mas já que é imediato, uma tribuna já resolveria muita coisa.
Ótimo.
Não é isso? Aí estamos aguardando também. Vamos, eu fiz um convite também para a secretária de Educação vir falar da volta às aulas, seria importante também para ver como é que está a situação de escola, essa coisa toda, estou esperando, estou aguardando também. A primeira dama vai estar aqui no dia 11, também, foi o que a gente combinou desde o mês passado, falando aí sobre a sua Secretaria de Promoção Social, que hoje é muito importante aí no município de Formosa, tá certo? Provavelmente teremos sessão extraordinária amanhã, ainda não colocamos aí, mas provavelmente vai ter, não sabemos o horário ainda, mas todos já ficam aí em alerta, tá certo?
Prefiro que seja amanhã, presidente, porque quinta-feira eu tenho um compromisso em Goiânia, como não tinha nada na pauta, eu queria fazer parte dessa discussão.
Eu também prefiro, viu, presidente, que seja amanhã, quinta, eu tenho um compromisso fora da cidade.
Você ia votar contra, vereador, alguma coisa?
Não, eu quero conhecer o projeto.
Vou votar para quinta, então.
E se for bom para a população, eu quero votar a favor.
Eu vou votar para quinta, então, vereador.
Presidente, sobre a reunião agora às 13h30, no auditório.
Como é que é? E sobre o colégio Marileila, o doutor João, está sendo providenciada já a caixa d'água. Essa semana já vai estar, já está na pauta lá da secretária. E, inclusive, a reforma, porque ela está terminando, o pastor Ataídes, e já vai fazer também todas as reformas dessa escola lá, foi a que você me falou agora, tá bom? Então, já está encaminhado, tá certo? Dizer aos vereadores que aquelas telas que nós expomos aqui na época, na Semana da Mulher, foi mês de março, se não me engano, na Semana da Mulher, mês de março, não é? Março, quem falou maio aí, gente? Por solicitação aí da Secretaria de Turismo, elas vão ser expostas a partir de hoje lá no DEC, tá certo? Então, os vereadores também poderão estar visitando. Foi a Secretaria de Turismo que pediu para expor lá. Eu acho interessante porque foi uma obra cara e importante, que eu acho que Formosa precisa, o povo precisa conhecer a vereadora Schneider, tá certo? E quero parabenizar a secretária Pâmela aí pelo trabalho que, por enquanto, está sendo desenvolvido aí no turismo de Formosa, tá certo? Mais uma vez, parabenizar e agradecer aí o apoio e o trabalho do secretário Trela, pelo trabalho desenvolvido na cidade de limpeza. Sabemos que as limitações dele ainda é muito mais, com certeza, ele tendo aí uma equipe forte, com certeza a Formosa vai estar muito mais limpa aí daqui uns dias, e é o que queremos para a Formosa. Parabenizar também a Secretaria de Saúde aí, através do secretário Breno,
pelo trabalho desenvolvido, principalmente na questão da vacinação. Hoje Formosa está em primeiro lugar no estado de Goiás na questão da vacinação. 20 anos, né, lembrando isso aí, 20 anos. Eu inclusive vou vacinar agora, vou vacinar amanhã, chegou minha idade, graças a Deus. Estava esperando há muito tempo, viu, Clésio? Muito bom. Isso é um trabalho que a gente tem que falar, a gente tem que cobrar, mas a gente precisa falar também daquilo que está andando no nosso município. Tá certo? Eu quero agradecer aqui em público também o trabalho da Saneago, apesar de que cobra muito dos cortamentos de asfalto, da conta cara, mas eu quero agradecer aqui, em nome da população de Santa Rosa, que eles têm feito um serviço lá, que há muitos anos estava o povo querendo lá, falta d'água, eles estão nos ajudando, né? A pedir da Câmara dos Vereadores, eles estão atendendo. E em seguida agora eles vão fazer quase 500 metros aí de mais encanação lá em Santa Rosa, já está no cronograma deles, a pedido aí do ofício mandado da nossa mesa diretora para a Saneago, tá certo? Isso é um trabalho da Câmara de Vereadores, a gente quer agradecer. Cobrar, e aí eu peço cobrar da Enel, né, mais agilidade, e mais compromisso aí com a energia de Formosa. Eu acho que isso já é uma competência de todos os vereadores, eu cobro todo dia. Eu acho que nós vereadores precisamos aí. Eu vou convidar, inclusive, a representante da Enel também para vir aqui na Câmara para a gente dar uma cobrada forte aí. Eles já estão com a previsão de fazer aquela rede de reforço que vem de Brasília, que se comprometeram esse ano ainda, mas hoje a gente tem uma falta de compromisso danada da Enel ainda aqui para a energia de Formosa. E com certeza nós vamos aí, tá? Eu peço para que todos os vereadores nos ajudem a cobrar cada vez mais. Tá certo? Se quiser eu passo o contato do regional deles aqui para todos, para estar cobrando dessa pessoa que representa a Enel aqui na região aqui de Formosa, região do Nordeste Goiano. Tá certo? E é isso aí. Eu acho que nós estamos de parabéns. Dizer para a vereadora Fernanda que nós já estamos já encaminhando as inscrições já da Câmara para o evento de Brasília. Sem problema, vamos estar lá se Deus quiser. A Câmara vai estar aí bancando as inscrições. Já falamos da nova sede, se Deus quiser, vai ter o início esse ano e assim por diante. Ah, tá. Lembrando, o doutor João falou certo, que o projeto vai contemplar aquela cobrança que a Vossa Excelência citou aí, que isso aqui é da energia renovável, né? Energia. Isso, e a questão da sensibilidade também, com certeza, é obrigado a ter agora, não tem jeito. Tá certo? Inclusive, já está no projeto. A gente vai apresentar para vocês na hora que ficar pronto. Não vamos fazer nada às escondidas, não. Tá certo? Obrigado a todos, que Deus abençoe. Amanhã mais um dia de sessão. Acho que não esqueci de nada. Quero agradecer aí, com certeza, os nossos internautas. E eu declaro encerrada a sessão e convoco para amanhã, no mesmo horário, mais uma sessão aqui ordinária. Obrigado a todos.